A lista de presença registra o comparecimento de 152 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Senhor secretário, procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 174ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 10 de dezembro de 1987. Às 14 horas e 30 minutos, presentes 308 e ausentes 251 senhores constituintes, Jorge Arbage, segundo vice-presidente, declara aberta a sessão. Osmar Leitão, servindo como secretário, lê a ata da sessão anterior, que é sem observações assinada. No pequeno expediente, usam da palavra César Maia, Mauro Sampaio, Ismael Vanderlei, Milton Reis, Adilson Mota, quando Celso Dourado pede e lhe é concedida a palavra pela ordem, Adroaldo Streck, Chagas Duarte, Del Bosco Amaral, Paulo Ramos, Edmilson Valentim, João Agripino, Eduardo Bonfim, Aldo Arantes, Lídice da Mata, José Elias Murá, quando assume a presidência, Mauro Benevides, concede a palavra a Amauri Miller, Luiz Sawyer, Paulo Delgado, Assis Canuto, Nelson Sabrá, Aloysio Vasconcelos, Ademir Andrade, Paz de Andrade, Denizar Arneiro, José Guedes, Francisco Amaral, Carlos Vinagre, Mendes Ribeiro, Estélio Dias, Átila Lira, Benito Gama, Arnaldo Faria de Sá, Feres Nader, Ubiratã Aguiar, Dionísio Dalprá, Cunha Bueno, Antônio de Jesus, Ana Maria Hatz. Fazem comunicações de liderança Adilson Mota, Miriam Portela, Jesus Tágira, Augusto de Carvalho. Quando assume a direção dos trabalhos, presidente Ulisses Guimarães. Dá a palavra em comunicação de liderança a Haroldo Lima, a Mauri Miller, Roberto Jefferson, Plínio Arruda Sampaio e Álvaro Vale. Pedem a palavra para questões de ordem os senhores Fábio Feldman, Brandão Monteiro, Amauri Miller, José Genuíno, Aldo Arantes e Amaral Neto. Às 17 horas e 28 minutos, presentes 388 constituintes, o presidente passa a ordem do dia, sendo aprovado o requerimento de preferência para a votação global de todos os destaques ao substitutivo da mesa. Brandão Monteiro pede verificação de votação. Mendes Ribeiro usa da palavra em questão de ordem, sendo respondido pelo presidente. Faça a chamada nominal, verificando-se o seguinte resultado. Votam sim, 54 senhores constituintes. Votam não, 118. E há uma abstenção. Não há quórum para aprovação, sendo adiada a votação do requerimento. Pedem a palavra pela ordem constituintes Lisânias Maciel, Egídio Ferreira Lima, César Maia, respondidos pelo senhor presidente, e Gastone Rigg. O senhor Jutaí Magalhães solicita constar da ata o seu voto não. Às 18 horas e 51 minutos, o presidente suspende a sessão, que é reaberta às 19 horas e 58 minutos. Fazem uso da palavra pela ordem os constituintes Rui Nedel, Gastone Rigg e Brandão Monteiro. Às 20 horas e 4 minutos, o senhor presidente encerra a sessão, convocando a Assembleia Nacional Constituinte para a sessão de hoje com a mesma ordem do dia.
Horário destinado ao pequeno expediente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Adilson Mota.
Senhor presidente e senhores constituintes, ensina a sabedoria popular que dificilmente se termina bem o que inicia mal. O quadro desenhado pela Assembleia Nacional Constituinte começou mal. E o resultado que vem sendo apresentado, tendo em vista o andamento dos trabalhos até aqui, nos leva, lamentavelmente, a refletir sobre a máxima antes referida. Penso que todas as constituições brasileiras, talvez por isso proliferaram, trouxeram no seu bojo a marca e o veso da ausência de legitimidade, quando em maior ou menor intensidade negou o poder constituinte seus valores e características essenciais. Defendia-se a tese de que a constituinte deveria ser exclusiva e sua convocação não poderia ficar jungida aos estreitos limites do partidarismo político. Eis que seus integrantes seriam recrutados num universo mais amplo, incluindo candidatos avulsos ou egressos de entidades representativas da nossa sociedade, desde que respaldados pelo voto popular. indispensável requisito para compor um poder que se caracteriza por ser soberano. Haveria aí, inclusive, a vantagem da transparência, evitando que alguns setores exercessem a sua ação, muitas vezes espúria, através de tentáculos embutidos em vários partidos e sem assumir com clareza suas posições. Assim escolhidos, os constituintes teriam um único compromisso: trabalhar na elaboração do mais importante documento do país como reflexo do intercâmbio das ideias apresentadas aos eleitores ou colhidas junto a estes. Concluindo essa tarefa, cessaria o mandato e cada um voltaria à sua atividade profissional, à sua vida privada. Não haveria preocupação da reeleição ou espectro do insucesso eleitoral. Não se estiolariam consciências através de concessões ilegítimas e condescendências com os princípios éticos, a que o carreirismo ou o liberalismo de fancaria poderá lamentavelmente levar no desespero da sobrevivência política. O único compromisso do mandatário seria fazer o melhor que pudesse pelo futuro da nação. Nada disso foi observado e tampouco seguido, e não obstante as auspiciosas promessas do palanque eleitoral em 1984. Partiu-se para o pleito de 1986 sob a ilusão de um plano econômico fantasioso e por isso mesmo incompetente e desonesto, que deve ter surgido com boas intenções, mas transformado em instrumento eleitoral. Venceu então não o PMDB, mas o embuste, o engodo que foi o plano cruzado, no maior ato de desonestidade política patrocinada por um governo, superando mesmo a violência das cassações políticas utilizadas pelos governos militares, que declaradamente eram governos discricionários. Não houve o grande debate nacional sobre os temas constitucionais entre o candidato e os eleitores, que foram para as urnas sem uma noção aproximada sequer do ato que iriam praticar, pois isso em nada aproveitaria o Olimpo. O propósito era outro. O governo do Plano Cruzado estabelecia como meta prioritária o que conseguiu: ganhar as eleições nos estados, numa inversão dos valores em julgamento, até porque eleger governadores é parte da rotina eleitoral que se repete a cada 4 anos, mas fazer uma Constituição é tarefa que se reserva a poucas gerações. Hoje, colhem-se os frutos da velhacaria política que antecedeu as eleições de 15 de novembro de 86 e que provocou a disfarçada e suposta surpresa nos fariseus que a engendraram e que se apresentam através da imprensa dando aulas sobre como devem ser os trabalhos constituintes. Aliado a tudo isso, a maioria dos candidatos, na comodidade da fuga a respostas honestas, mas desgastantes às reivindicações, ou por despreparo, acenavam com a grande panaceia que seria a constituinte. Pois bem, o povo hoje, no seu direito, embora ingenuamente, está cobrando as promessas a quem as fez. E quem as fez, acuado pela pressão, contrabandeia para um projeto de constituição propostas que teriam na legislação ordinária, ou até mesmo em portarias e ordens de serviço, o endereço adequado ao seu acolhimento. Ressalte-se ainda a preocupação de alguns em ter consagrado seu nome por inserir um artigo no texto da Lei Maior. Outro aspecto que não pode ser desprezado, de um lado, é a estratégia das esquerdas, que aproveitam a motivação ou agitação popular para fazer constar na Constituição as suas propostas ideológicas, o que jamais conseguiriam em período normal através da legislação ordinária. De outra parte, o radicalismo da direita se insurge contra qualquer avanço exigido pela dinâmica social. Não se justifica o espanto pelo que está ocorrendo, corolário de uma deformação histórica que, com pequenas variantes, cumpre mais uma etapa da nossa triste história político-constitucional. Iniciativa popular, consulta plebiscitária, referendo, estes últimos muito usados na Alemanha de Hitler, no Chile e por outras ditaduras como disfarce para cobrir a tirania, são remendos a que se pretende recorrer para suprir a falta de legitimidade e como anteparo às intromissões indevidas e corruptoras do Poder Executivo. Mas nem tudo está perdido. Há muita gente responsável e competente na Assembleia Nacional Constituinte, que apenas precisa readquirir o entusiasmo e se conscientizar de que o Brasil precisa, neste momento, de um derradeiro esforço de cada um. É hora de sacrifício, de desprendimento, de criatividade. É hora de transigência e de negociação. O nosso trabalho, senhor Presidente, será o início da construção de uma sociedade democrática estável, ou então estará marcando a data do próximo golpe de Estado. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Lúcio Alcântara. Ausente. Concedo a palavra ao nobre constituinte Lisânias Maciel.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, hoje, possivelmente, nós não vamos votar ainda o regimento. Todos nós sabemos que, por trás dessas medidas protelatórias, daqueles que alegam ter a maioria, estão embutidas várias questões. A primeira delas é a manutenção do status quo, é a manutenção do entulho autoritário, é a manutenção do poder discricionário que tem, por exemplo, um ministro do Centrão, o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que está colocando na rua da amargura centenas de funcionários em todo o país, não respeitando direitos adquiridos, não respeitando a situação de vários funcionários que têm 12, 15, 20 anos de casa, jogando para as teses do desespero estes funcionários que fizeram uma greve de advertência de um dia. E por que que ele tem esse poder na mão? Por que que interessa a Antônio Carlos Magalhães manter o mesmo esquema que tem hoje? É porque ele pode agir discricionariamente, ele pode se utilizar do entulho autoritário, ele pode colocar na rua inúmeros funcionários sem dar qualquer direito a eles. É por isso é que essa constituinte está sofrendo um atraso. Hoje, novamente, o Centrão não vai ter o número necessário, que ele diz a maioria esmagadora, para votar o regimento. Nós vamos adiar. E de adiamento em adiamento, nós possivelmente vamos adiar as eleições de novembro. Vamos adiar a eleição para presidente da República. Vamos adiar algumas medidas que seriam para coibir o entulho autoritário que hoje vige no país. E de repente, os representantes do Centrão estão descobrindo que o povo também está começando a descobrir qual é o objetivo do Centrão. O povo está perguntando o que quer o Centrão, o que quer essa gente. E já está começando a dar resposta. Os jornais de hoje já dão notícia que até nas portas dos estádios está havendo pergunta: o senhor é do Centrão? É uma balela essa história de achar que nosso povo é ignorante. Assim como Antônio Carlos Magalhães tem o controle dos meios de comunicação, faça a sua aliança espúria com um dos maiores beneficiário do sistema de comunicações, que é o senhor Roberto Marinho, da Rede Globo de televisão, ele está pensando que o povo um dia não vai saber o que quer esse grupo, qual é o objetivo desse grupo. É manter o entulho autoritário, é adiar as eleições, é poder despedir funcionários públicos e é poder votar aquelas conquistas mínimas que foram conseguidas aqui. Se não, por que não votar? Eu disse aqui de uma maneira jocosa, são os parlamentares daquele filme, nunca aos domingos, os parlamentares de quarta-feira, que só votam às quartas-feiras ou às quintas-feiras, porque têm que cuidar dos seus bancos, dos seus latifúndios. Mas essa sementeira de violência que está sendo plantada no país, senhor presidente, vai um dia desaguar num campo que nenhum de nós prefere, que nenhum de nós escolheria com bom senso. E, portanto, hoje nós vamos adiar mais uma vez. apesar daquela proclamada maioria, não interessa votar o regimento. Assim como não interessa votar imediatamente a Constituição, porque mantém o mesmo esquema de poder, os mesmos atores, os mesmos Antônio Carlos Magalhães, essas mesmas pessoas que sempre formaram ao lado de um governo que não tem nenhum respeito pela democracia e nem pelos direitos dos oprimidos. Nesta situação, senhor presidente, é que está hoje. Hoje vamos ter mais um adiamento, graças aos parlamentares de quarta-feira, que estão aí para atrasar o processo de redemocratização do país.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Oswaldo Bender.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ao chegarmos ao final de mais um ano, não poderia deixar de lembrar o que representou para mim este primeiro ano que passei aqui junto com meus colegas parlamentares. Analisado, vejo que, com todos os prós e contras, ainda tivemos saldos positivos. Tive a oportunidade de aprender muito, pois tive a honra de fazer parte deste grupo onde se encontram as maiores expressões políticas, intelectuais e morais deste país. Isso me orgulha de maneira especial, porque com esta convivência pude aprender e confesso que aproveitei muito esta oportunidade. Fiz um esforço de não perceber as poucas coisas desagradáveis e esforcei-me para deixar penetrar dentro do meu coração todas as coisas boas e proveitosas que aqui aconteceram neste ano e, nesse particular, aprendi muito. Está aí o tempo de Natal. Noites quentes e gostosas, com ou sem luar, o céu nublado ou não, não faz diferença. O canto das cigarras, a alegria das crianças, as nuvens flutuando no céu, tocados pelo vento como grandes flocos de algodão, a doce melodia da chuva no telhado, ou ainda a lembrança das orações, cantos e novenas em família. Lembranças também da seca que, por vezes, esteve presente e nos apavorar e angustiar, despertando o medo de morrer de fome. Todas estas lembranças levantam-se dentro de nós como pássaros adormecidos que subitamente levantam voo. Assim, na noite de Natal, também levantam-se dentro dos nossos corações essas lembranças e os sentimentos que há muito tempo já não nos sensibilizavam mais. Quando trocamos presentes e sentimos que a pessoa que mais amamos e que parecia ter nos esquecido também lembrou-se de nós. E quando dela então recebemos um pequeno presente, é nesse momento que a crosta ao redor do nosso coração se quebra, lasca e, sem querer, nem saber como e porquê, rola sobre a nossa face uma quente e grossa lágrima. É este o sinal de vida, a prova de que ainda não morremos, que o menino Jesus nasceu novamente em nossos corações. Depois vem aquele sentimento de pureza, alegria, de tranquilidade, e então sentimos a calma gostosa do silêncio e da paz. O orgulho, a vaidade e a mania de grandeza desapareceram como um punhado de cinzas diante de um sopro. Temos de volta, com um sorriso nos lábios, a tolerância, a paciência, o amor e a paz infinita. Estão presentes os sentimentos intermináveis e eternos em nossos corações. Neste momento, quando nesta casa chegamos ao final de mais um ano legislativo, do qual participei pela primeira vez, não poderia silenciar e pelo menos lembrar, numa das últimas sessões deste ano, um pouco daquilo que é eterno, que são esses sentimentos que já marcaram tantas vezes nossas vidas e que a cada Natal que se sucede voltam com mais intensidade. Este é sem dúvida o melhor momento para o perdão, para a reconciliação, para o começo de uma nova vida, para novos propósitos, para uma análise mais profunda dos ensinamentos do Filho de Deus feito homem, deixados para nós em sua passagem por esta terra. Lições de amor, de perdão, de humildade, de justiça, de tolerância, de bondade e de fé. Sim, foi Ele que nos trouxe um novo sentido para a vida. Livrou-nos da morte, pois quando morremos, nascemos para a vida eterna. Esta esperança e certeza de que viveremos eternamente nos liberta das angústias e das incertezas, e é isso que nos dá a verdadeira paz. Neste momento, véspera de Natal, tão propício para o perdão, quero também, daqui desta tribuna, pedir perdão aos meus colegas pelas vezes que não fui aquele que gostaria de ter sido. Humildemente peço desculpas pelas vezes que ofendi ou menosprezei qualquer colega, e também a todos que feri ou melindrei através desta tribuna, seja quem quer que tenha sido atingido. Ainda uma palavra aos abnegados e esforçados funcionários desta casa. Quero os que trabalham junto aos nossos gabinetes ou ainda aos dos outros setores, desde o mais humilde ao mais graduado. Perdoem-me pelas vezes que não fui aquele amigão que gostaria de ter sido, que fosse, e pelas vezes que serviram e sequer receberam um muito obrigado. Por fim, rogo a Deus, a este menino Jesus, que derrame sobre a nação brasileira abundantes bênçãos e inspire a todos os brasileiros neste Natal com os sentimentos do perdão, para que a paz possa reinar em todos os corações durante o novo ano que se aproxima.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem Vossa Excelência a palavra para a questão de ordem.
Senhor presidente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 36 do regimento interno, tomo a iniciativa de propor a Vossa Excelência o encerramento da sessão por falta de quórum, uma vez que se encontram em plenário menos de 30 senhores deputados e não 56, conforme o mínimo exigido pelo parágrafo 2º do mesmo artigo.
A questão de ordem de Vossa Excelência tem procedência.
Senhor presidente, é uma questão de ordem.
É evidente a falta de quórum em plenário. A presidência determina que se proceda à chamada dos senhores constituintes para que a sessão, verificada a presença de quórum, possa ter prosseguimento. Determina ainda que sejam acionadas as campainhas. E a mesa convida o constituinte Paulo Macarini para secretariar os trabalhos.
Está funcionando aqui? Eu vou devagar aqui. Abigail Feitosa. Tem que pôr óculos aqui. Acival Gomes. 1. Adalto Pereira. 1. Ademir Andrade. 2. Ademar de Barros Filho. 3. Adolfo Oliveira. 4. Adroaldo Streck. 5. Adroaldo Streck, 2. Adilson Mota. 5. Adilson Mota, 3. Aécio de Borba. 5. Aécio Neves. Afonso Camargo. Afife Domingos. Afonso Arinos. Pede verificação de quórum. Agassiz Almeida. Agripino de Oliveira Lima. Ayrton Cordeiro. Ayrton Sandoval. Alarico Habib. Albano Franco. Albérico Cordeiro. Albérico Filho. Alcini Guerra. Aldo Arantes. Alércio Dias. Alexandre Costa. Alexandre Puzina. Alfredo Campos. Almir Gabriel. Aloísio Vasconcelos. Aloísio Chaves. Aloísio Teixeira. Aloísio Bezerra. Aloísio Campos. Álvaro Antônio. Álvaro Pacheco. Álvaro Vale. Alisson Paulinelli. Amaral Neto. Amaral Neto, 4. Parabéns. Amari Miller. Amílcar Moreira. Ângelo Magalhães. Ana Maria Ratz. Ana Maria Ratz, 5. Aníbal Barcelos. Antero de Barros. Antônio Brito. Antônio Câmara. Antônio Carlos Franco. Antônio Carlos Conde Reis. Antônio Carlos Mendes Tame. Antônio de Jesus. Antônio Farias. Antônio Ferreira. Antônio Gaspar. Antônio Maris. Antônio Perosa. Antônio Salim Curiati. Antônio Eno. Antônio Arnaldo Faria de Sá. 6. Arnaldo Martins. Arnaldo Moraes. Arnaldo Preto. Arnold Fioravante. Haroldo de Oliveira. 7. Haroldo de Oliveira, 7. Artenir Werner. Arthur da Távola. Asdrúbal Bentes. Assis Canuto. Atilari. Asdrúbal 8. Assis Canuto. Atila Lira. Vamos a pouco aí. Augusto Carvalho. Augusto Carvalho, 9. Áureo Melo. Basílio Villani. Benedito Monteiro. Benedita da Silva. Benedita da Silva, 10. Benito Gama. Bernardo Cabral. Bete Azizi. Bete Azizi, 11. Bezerra de Melo. Bocaiúva Cunha. Bonifácio de Andrade. Bosco França. Brandão Monteiro. Caio Pompeu. Cardoso Alves. Saiu Cardoso Alves? Cardoso Alves, 12. Carlos Alberto. Carlos Alberto Caó. Já contei. Carlos Benevides. Carlos Cardinal. Carlos Chiarelli e Carlos Cota. Carlos Cota, 13. Carlos De Carlos. Carlos Moscone. Carlos Santana. Carlos Vinagre. Bocaiúva Cunha, 14. Carrel Benevides. Cássio Cunha Lima. Célio De Castro. Celso Dourado. César Carlos Neto. César Maia. Chagas Duarte. Chagas Neto. Chagas Rodrigues. 14. Chico Humberto. 15, perdão. Chico Humberto. Cristóvão Chiaradia. Cid Carvalho. Cid Saboia de Carvalho. Cláudio Ávila. Cleonâncio Fonseca. Costa Ferreira. Cristina Tavares. Costa Ferreira, perdão, 16.
Antônio Brito, que tá aí, porque é menos.
Antônio Brito, 17. Cristina Tavares. Cunha Bueno. Dalton Canabrava. Carlos Santana, 18. Darcy Deitos. Darcy Poça. Dazo Coimbra. Dazo Coimbra, 19. Davi Alves Silva. Del Bosco Amaral, Delfim Neto, Délio Brás. Del Bosco, 20. Delfim Neto, Délio Brás. Denizar Arneiro, Dionísio Dalprá. Dionísio Age. Dirce Tutu Quadros. Dirceu Carneiro. Divaldo Suruagi. Reginaldo Gonçalves. Domingo Juvenil. Domingos Leonelli. Doreto Campanari. Edésio Frias. Edson Lobão. Edson Lobão, 21. Edivaldo Mota. Edmir Tavares. Edmilson Valentim. 22. Eduardo Bonfim. 23. Eduardo Jorge, 24. Eduardo Moreira. Egídio Ferreira Lima. 25. Eliel Rodrigues. Eliel Rodrigues, 26. Eliezer Moreira. Marquei. Enoque Vieira. Heraldo Tinoco. Antônio Carlos Conde Reis, 27. Heraldo Tinoco, Heraldo Trindade. 28. Érico Pegoraro. Ervin Monkowski. Etevaldo Nogueira. 29. Euclides Scalc e Eunice Miquiles. Evaldo Gonçalves. 29. 30. Expedito Machado. Ézio Ferreira. Fábio Feldman. Fábio Raunieite. Farabolini Júnior. Fausto Fernandes. Fausto Rocha. Felipe Scheide. Felipe Mendes. Feres Nader. Fernando Bezerra Coelho. Fernando Cunha. 31. Fernando Gasparian. Está no almoço. Fernando Gomes. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Lira. Fernando Santana. Fernando Velasco. Firmo de Castro. Flávio Palmeira Veiga. Flávio Rocha. Florestan Fernandes. 32. Floriceno Paixão, 33. Fernando Velasco, 34. França Teixeira. Francisco Amaral. 35. Francisco Benjamin. Francisco Carneiro. Francisco Coelho. Francisco Diógenes. Francisco Dornelles. Francisco Kister. Francisco Pinto, 36.
Euclides Scalco.
Está aí o Scalco?
Está aí, olha aí, atrás aí. Olha o dedinho dele aí. Ó.
Euclides Scalco, 37. Francisco Rollenberg. Francisco Ross. Francisco Salles. Furtado Leite.
Sim.
Furtado Leite. Furtado Leite. 38. Gabriel Guerreiro. Gandhi Jamil. Gaston Henrique. Genibaldo Correia. Genésio Bernardino. Jeová Amarante. 39. Giovanni Borges. Geraldo Alquimim. Geraldo Bulhões.
Geraldo Alquimim está lá. Geraldo Frente está lá.
Geraldo Alquimim.
Não, Geraldo Bulhões.
Geraldo Bulhões.
Sim.
40. Geraldo Campos, 41. Geraldo Fleming. Geraldo Melo. Gerson Camata. Gerson Marcondes. Gerson Pérez.
Gerson
Camata, 42. Gerson Pérez. Gidel Dantas. Gil César. Gilson Machado. Gonzaga Patriota. Guilherme Palmeira. Gumercindo Milhome. 43. Gustavo de Faria. Alan Gadelha. Haroldo Lima. 44. Haroldo Saboia. Hélio Costa. Haroldo Saboia, 45. Hélio Costa. Gaston Henrique, 46. Hélio Duque, 47. Hélio Maense. Hélio Rosas, Henrique Córdova. Henrique Eduardo Alves. Heráclito Fortes. Hermes Anetti, 48. Hilário Brown. Homero Santos, Humberto Luceno, Humberto Souto. Iberê Ferreira. Ibn Cipinheiro. Inocêncio Oliveira. Irajá Rodrigues. Irã Saraiva. Irapuan Costa Júnior. Irima Passoni. Ismael Vanderlei. Itamar Franco. Henrique Córdoba, 49. Ismael Vanderlei. Itamar Franco. Ivo Cesórzimo. Ivo Lesch. Ivo Mainardi, 50. Ivo Vanderlin. Jacisca Nagata. Jairo Azi. Jairo Cardeiro. Jales Fontoura. Jamila Haddad. Jarbas Passarinho. Jaime Palharim. Jaime Santana, 51. Gessé Freire. Gesualdo Cavalcante. Jesus Traja. Joaci Góes. João Agripino. João Alves. João Calmon. João Alves, 52. João Calmon. João Carlos Bacelar. João Castelo. João Cunha. João da Mata. João de Deus Antunes. João Herman. João Lobo. João Machado Rolenberg. João Menezes. João Menezes, 53. João Natal. João Paulo, 54. João Rezeque. Joaquim Bevilacqua. Joaquim Francisco. Perdão. 55. Joaquim Francisco. Paulo Bacarini, 56.
Há número para o prosseguimento da sessão. Conceda a palavra ao nobre constituinte Eliel Rodrigues.
Senhor Presidente, excelentíssimos senhores deputados, comemorou-se em todo o território nacional, no domingo próximo passado, mais um dia da Bíblia, o qual é também lembrado em mais de 70 países. Em alguns estados da nossa federação e vários municípios brasileiros, esse dia já se tornou em data oficial. Foi mais uma oportunidade feliz para a divulgação em nossa querida pátria das Sagradas Escrituras. Concentrações em praças públicas ou estádios, desfiles pelas ruas das cidades e vilas, exposições e leitura completa do seu texto foram realizados neste dia, em meio a orações e cânticos de gratidão a Deus pela alegria de possuirmos livro tão precioso. Suas diretrizes e ensinos têm mobilizado a comunidade cristã mundial para a realização dos humanitários serviços de atendimento social. Inclusive, destacaríamos um importante trabalho realizado em nossa imensa Amazônia, onde através de barcos são distribuídos agasalhos, alimentos e medicamentos, a par da distribuição das escrituras àquelas populações carentes. De modo a bem caracterizar sua perenidade e seu profundo valor, mais de 150 monumentos já foram erguidos em nosso país em homenagem à Bíblia. É também digno de registro o importante papel desempenhado pela Sociedade Bíblica do Brasil, além de outras entidades congêneres, na impressão e distribuição das Sagradas Escrituras, em razão de ter alcançado, em 1986, um honroso primeiro lugar no mundo nessa distribuição, fazendo circular 109 milhões de exemplares. Livro inexcedível é o mais lido e traduzido no mundo, já estando divulgado no todo em partes em 1.849 línguas e dialetos. Fato notável e digno de registro ocorreu neste Parlamento em sua sessão do dia 23 de fevereiro deste ano, quando foi aprovado o projeto de resolução número 2, de autoria do nobre deputado federal Antônio de Jesus, para que fosse colocada na mesa da Assembleia Nacional Constituinte uma Bíblia à disposição dos que dela queiram fazer uso, cuidando para que a maioria da nossa população possa usufruir dos seus salutares e maravilhosos ensinos, já se acha editada a chamada Bíblia na linguagem de hoje. Milhões de pessoas neste mundo, testemunho do poder contido nas suas palavras, quando suas mensagens, semeadas nos seus corações e suas mentes, são conservadas e praticadas. Vidas como as de João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, de Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, de Silas, jogador do São Paulo Futebol Clube e integrante da Seleção Brasileira, de Antônio Silvino e Severino Quirino, ex-bandoleiros, foram transformadas e abençoadas pela aceitação das poderosas palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Levada aos hospitais, aos quartéis, às escolas, aos presídios e aos prostíbulos e utilizada nos centros de recuperação de toxicômanos, essa preciosa palavra tem servido de libertação para os oprimidos, saúde e recuperação para os enfermos, estímulo e confiança para os abatidos, esperança e socorro para o aflito. Fonte de paz, segurança e firme orientação para os caminhos da justiça, do juízo e da equidade, a Bíblia nos revela quem é Deus, quem é o homem e o que Deus requer do homem criado à sua imagem e semelhança. Senhor Presidente, para concluir meu pronunciamento, considerando o momento histórico em que temos o privilégio e a grande responsabilidade que nos confiou o povo brasileiro de elaborar a nova Constituição deste país, julgo oportuno concluir este pronunciamento, desejando a todos que o Natal que se avizinha seja um momento de reflexão sobre as coisas que a Bíblia nos ensina e de um encontro pessoal renovador com o Filho de Deus, cujos resultados se farão sentir no decorrer dos nossos trabalhos ao longo do próximo ano, para nossa felicidade pessoal e de todo o povo querido brasileiro. Se assim procedermos, então se cumprirá a maravilhosa citação bíblica do Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Raimundo Bezerra.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, em fevereiro, no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, foi apresentado pela mesa um projeto de regimento. Naquela oportunidade, tivemos uma antevisão dos problemas que poderiam surgir caso não existisse liberdade de posicionamento por parte dos constituintes. Consubstanciado nesta preocupação, apresentamos algumas emendas com destaque especial para uma que advogava a inexistência de liderança de qualquer origem nas atividades da Assembleia Nacional Constituinte. A defesa destas emendas fizemos em nome da bancada do nosso estado, Ceará, e assim está assentado na ata da sessão da Assembleia Nacional Constituinte em 13 de fevereiro de 1987. Emenda ao projeto de resolução número 2. Artigo 1º. Inclua-se onde couber. Não existirão lideranças partidárias de oposição ou de governo ou quaisquer outras com denominação diversa durante o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. Senhores constituintes, a presente emenda visa preservar, em sua inteireza, a plena soberania da Assembleia Nacional Constituinte, pois com ela procuramos evitar a institucionalização do líder no plenário da Constituinte. A soberania da Constituinte repousa no fato de ser um poder originário do povo, que através do voto livre e secreto, outorga aos constituintes delegação para elaborar a lei maior do país. Partindo-se desse pressuposto, há de se considerar que todos são iguais e têm delegação própria para se expressar na elaboração da futura Constituição brasileira. Ao se permitir a institucionalização do líder, os constituintes, implicitamente, estariam abrindo mão dessa delegação recebida diretamente do povo. Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, infelizmente, não apenas lideranças partidárias têm assento neste plenário. Além dos interesses de agremiações políticas, grupos ideológicos se formam, inicialmente o MUP, de esquerda, depois o Centro Democrático e, finalmente, um ajuntamento com forte participação de extrema-direita, o Centrão. Os constituintes foram se agrupando em atendimento a interesses os mais diversos e o espírito da constituinte, que deveria pairar acima de partidos, de grupos, de corporações, de pessoas, foi desvirtuado, desfigurando o transcendental trabalho de elaboração da futura Carta Magna. A história vai nos cobrar como o povo já o está fazendo. Termino, senhor presidente. Ou nós nos posicionamos como pessoas capazes, sérias, honestas, à altura da responsabilidade exigida, ou naufragaremos com a Constituição que foi elaborada consequente de todos esses desmandos e da nossa incompetência. É preciso humildade, desprendimento, consciência de que a delegação a nós conviada deverá estar à altura da esperança depositada pelo povo quando da nossa escolha em eleições. Vamos eliminar as influências nos nossos trabalhos. Vamos desarticular os grupos formados. Vamos fazer reciclagem e vamos terminar a nossa missão sem vaidade, sem preconceitos, sem posições preconcebidas, sem intransigências, e com o espírito e a nossa competência voltada para o bem maior da nação. Aqui somos todos iguais em dever e responsabilidades, e ninguém sozinho é dono da verdade. Muito obrigado, senhor.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Adroaldo Streck.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a partir de amanhã estaremos todos de volta às nossas bases para explicar o quê? Que gastamos o ano de 1987 ouvindo discursos estéreis, patrocinados por radicais que parece estão apostando num retrocesso do país? Hoje, diante do que me foi dado presenciar nesta casa em 10 meses de mandato, confesso que se arrependimento matasse, seria um homem morto. Talvez tivesse utilizado melhor meu tempo se continuasse fazendo jornalismo ou atuando em algum setor um pouco mais prático do que a vida parlamentar nos moldes em que é feita aqui. Assisti contrafeito ao jogo de interesses pessoais se superpondo às verdadeiras aspirações brasileiras, às aspirações de brasileiros que não querem muito, que desejam apenas critérios de justiça na repartição de encargos e benefícios decorrentes do produto do trabalho da nossa gente. Como se isto não bastasse, assistimos aqui dentro desta casa um movimento inominável que repudio com todas as forças da minha voz, de brasileiros falando em separatismo ou até expressando esta vontade através de um cartaz pregado nas paredes do Congresso Nacional, aquele que fala que somos 292 e uma só vontade, patrocinado por constituintes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Senhor presidente, Nunca vi nada de tão mau gosto, tão pernicioso aos interesses da nação. Pergunto, será que nos transformando em várias republiquetas vamos resolver os problemas desta terra? Ontem, a revista Veja, na sua última página, publica artigo assinado por um vereador do Recife, batendo na mesma infeliz tecla. Já vou terminar, senhor presidente. Duvido que o povo ordeiro e trabalhador dessas regiões do nosso país esteja desejando mesmo associar-se à ideia maluca e irresponsável de uma campanha separatista. O que o povo das regiões carenciadas do nosso país quer mesmo é se ver livre de elites malvadas que até hoje os tratou mal, com desprezo, negando-lhe condições mínimas de dignidade. Hoje, lendo os jornais brasileiros, constato que um eminente homem público declarou, sem nenhuma cerimônia, que a Constituinte encalhou, como se isto fosse motivo de regozijo. Enfim, para concluir, senhor presidente, levo comigo deste meu primeiro ano de experiência parlamentar uma quantidade de ensinamentos duros que me farão refletir durante o período de recesso sobre o quanto teremos de trabalhar e de lutar ano que vem, para que não sejam jogadas pelas janelas justas aspirações populares, consubstanciadas no desejo de que finalmente nos tornemos um país adulto e responsável.
Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente.
Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem.
Senhor presidente, estamos certamente na última sessão do ano de 1987. Enviei à mesa da Constituinte pelo menos dois requerimentos de informação sobre funcionamento da Previdência Social e do Ministério do Planejamento. E até hoje não recebi qualquer resposta da mesa da Constituinte no que diz respeito ao teor, a não ser a informação de que o requerimento havia sido enviado à Casa Civil da Presidência da República. Eu requero dessa presidência que faça chegar ao ministro da Casa Civil o pedido para que envie com urgência à Assembleia Constituinte as informações requeridas por mim, porque é impossível a um parlamentar exercer a sua ação pública sem obter as informações dos órgãos públicos para fundamentar a sua ação na defesa dos interesses populares, segundo entende o seu partido. Esse, então, é o pedido que faço a essa presidência.
A mesa vai diligenciar junto à Secretaria-Geral e, posteriormente, informará a Vossa Excelência a situação do requerimento que aborda.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Asdrúbal Bentes.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, não é a primeira vez que desta tribuna alertamos para os riscos que corriam os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte, se não procurássemos o bom senso para atingirmos o consenso. Desgraçadamente para nós, as nossas previsões se confirmaram e os trabalhos desta Assembleia Nacional Constituinte estão diante de um impasse que nos deixa mal perante a opinião pública e que desacredita os próprios trabalhos desta casa. E nas caladas da noite, nos momentos de reflexão, eu me pergunto, a que atribuir a causa desta situação? E eu mesmo lhe respondo, primordialmente, à crise da educação brasileira. A crise da educação que atingiu inclusive a Assembleia Nacional Constituinte, porque devemos reconhecer que nós também temos que nos reeducar, nós temos que entender que os tempos mudaram e que o povo hoje não é mais desinformado, que o povo hoje não é analfabeto, porque quem não sabe ler nem escrever assiste televisão, ouve os noticiários pelas rádios e está a par de tudo o que acontece neste Brasil. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, Chega de indefinição. Qualquer reunião que se faça entre parlamentares, seja o assunto de importância ou de som menos, nunca se chega a uma definição. Fomos eleitos para obviar os problemas, mas muitas vezes os complicamos ainda mais. Por menor que seja o problema, aparece sempre um grupelho para radicalizar e não se chega a nenhum acordo, a nenhuma conciliação. Não é possível que entre os parlamentares que aparentam tanta experiência, tanta vivência, outros com tantos anos de casa, não é possível, repito, que a razão não seja a orientadora principal de suas ações. Toda discussão de ideias que não leva a nada, que nada conclui e que, ao contrário, leva à radicalização, é sintoma de mediocridade. Só o homem pouco ou nada inteligente apela para a ignorância. Nunca pensamos em presenciar tanta vulgaridade, tanta vaniloquência, tanta perda de tempo. Dir-se-á que isso é democracia. Mas que democracia é essa, senhores, que se constitui num desrespeito ao povo e aos seus elevados interesses? Que democracia é essa em que cada qual possui uma ideia salvadora, em que cada qual quer ter a última palavra? Senhores constituintes, não vemos solução para a crise brasileira sem que nos disponhamos a ceder alguma coisa de nós mesmos, de nossos pontos de vista. Ninguém que aqui está é onisciente. Há quem, no evidente atestado de exibicionismo, quer aparecer mais que os outros, discutir mais, e o pior, sem o respaldo de argumentos persuasivos. Por isso, não nos filiamos a nenhuma dessas facções intestinas, artificialmente criadas, profanadoras do sagrado recinto da Assembleia Nacional Constituinte e espezinhadoras dos anseios populares. Não pertencemos à direita nem à esquerda, nem aos centrinhos ou aos centrões. Por formação e por convicção, não somos radicais. A Constituição não é pertença de nenhum de nós, de nenhum grupo, de nenhuma facção. A Constituição deve ser o resultado do bom senso, a única corrente verdadeiramente sensata. E, parodiando Rui, o senso comum tem sido o que de menos comum se encontra entre nós parlamentares. Está na hora, pois, de dizer basta ao nosso egoísmo, à nossa insensatez, à demagogia e à falta de nobreza. Senhores e senhoras constituintes, senhor presidente, para finalizar, temos ouvido e acompanhado movimentos de várias procedências que os consideramos casuístas, cujo objetivo único é atingir o mandato presidencial. Nesse entrevero, em que ainda não se chegou a nenhum acordo, lançamos a ideia que materializaremos ulteriormente em emenda, propondo que as eleições gerais se realizem em 1989. Esta medida reputamos-la a mais sensata, pois além de demonstrarmos o nosso desprendimento, abdicando de um ano do nosso mandato, evitar-se-ão gastos excessivos com eleições municipais em 88. Obter-se-á a coincidência dos mandatos e encerrar-se-ão os trabalhos constituintes com a adequação da legislação ordinária à nova Constituição. Com essa estratégia, vou terminar, senhor presidente, prudente, nobre e oportuna, estará concluída a fase de transição democrática, com a qual todos nos devemos sentir comprometidos para exorcizarmos qualquer risco de retrocesso, cujas consequências seriam imprevisíveis. Em que pese, senhor presidente, senhores constituintes, ao nosso amargor, apelamos para o espírito do Natal e, ao augurarmos a todos boas festas e feliz ano novo, pedimos a Deus que conduza o povo brasileiro a melhores dias e ilumine a todos nos árduos caminhos da nova Constituição.
Pela ordem, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Hermes Zanetti.
Senhor presidente, colegas constituintes, tenho refletido sobre o desgaste, o descrédito a que estamos submetidos os homens públicos e as instituições políticas. Penso que a Assembleia Nacional Constituinte, que nasceu sob o signo da esperança, que criou uma mobilização nacional na expectativa de ver construída a democracia no nosso país, de ver dado um rumo para as instituições nacionais, de ver dado um rumo para a economia, enfim, uma proposta nacional que deveria emergir do poder constituinte, agora também transformar-se em mais um motivo de descrédito das instituições políticas e dos homens públicos. E não tenho nenhuma dúvida em afirmar aqui que o descrédito aqui é jogado hoje pela opinião pública brasileira. A Assembleia Nacional Constituinte deve-se essencialmente, unicamente, ao chamado Centrão. É preciso que os companheiros da imprensa nos ajudem a dizer à opinião pública brasileira que só há um culpado porque a Assembleia Nacional Constituinte empacou aqui neste plenário. Só há um culpado, só há uma razão pela qual a Assembleia Nacional Constituinte está paralisada desde meados de novembro e não vai produzir mais resultado nenhum até fim de janeiro. É o chamado Centrão. É culpa do Centrão, porque o Centrão, evidentemente, está interessado em viabilizar a nova Constituição para o nosso país. E por várias razões. Primeiro, o presidente Sarney e seus defensores seguramente não têm interesse numa nova Constituição, porque assim ele tem 6 anos de mandato no regime presidencialista. Segundo, os donos do grande capital, porque assim eles não se veem incomodados por mínimas alterações, por pequenas perspectivas.
O tempo em
deve
razão
ter sido um erro
ordem.
De Vossa Excelência, porque eu comecei a falar nesse momento, senhor presidente.
Eu gostaria de avisar.
E peço que abata do meu tempo o tempo que Vossa Excelência está interferindo no meu discurso.
Eu acho que Vossa Excelência não está informado. Quando há ordem do dia, o tempo de manifestação de Vingafogo é de apenas 2 minutos e meio, é a metade do tempo.
Vossa Excelência está cometendo uma discriminação com este seu colega. Eu peço a Vossa Excelência que retire a advertência, porque ela é infundada à medida em que aqui falaram vários constituintes por 6, 7, 8 minutos e Vossa Excelência me adverte a 1 minuto e meio. Não posso aceitar.
Não foi nenhum...
É mais uma discriminação contra os membros da esquerda aqui dentro desse plenário.
Não foi nenhuma advertência, foi apenas um aviso. E eu fui avisado pela assessoria que o tema de Vossa Excelência estava concluído. Mas não será por isso que iremos devagar em discussões vãs. Continue se manifestando.
Muito obrigado a Vossa Excelência pela compreensão. Eu dizia e retomo que os interesses da burguesia, que os interesses da direita, que os interesses dos detentores do poder e dos privilégios estão determinando a paralisação da Assembleia Nacional Constituinte. A prova foi dada hoje aqui. O senhor Roberto Cardoso Alves pediu verificação de quórum porque tinha vergonha que aqui não estavam os membros do Centrão. E o único culpado pela não votação hoje e pela não votação há alguns dias da parte restante da alteração regimental que o Centrão queria, é o próprio Centrão. Porque o Centrão tem maioria, já aprovou aqui 3 vezes. Onde está a sua maioria agora para prosseguir os trabalhos? Essa é a pergunta. Esse é o desafio. Então há que ser dito, e eu peço mais uma vez a colaboração do pessoal da imprensa, porque eu não li na imprensa que o culpado por 2 meses e meio de paralisação da Assembleia Nacional Constituinte é o Centrão. Propalou a sua maioria, votou aqui o que quis e agora que não quer votar está ausente desse plenário. Vejo apenas 30 de representantes do Centrão, evidentemente, como sempre, encabeçados aqui pela presença do líder Zé Lourenço, sempre muito falante e atrapalhando as pessoas que aqui vêm à tribuna para dizer a verdade que ele não quer ouvir.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, Vossa Excelência, a palavra, não me consentirá o
senhor presidente, no dia 20 de julho, nós encaminhamos à mesa da Constituinte requerimento solicitando informações sobre a política de mineração em todo o Brasil. E até o momento, senhor presidente, não recebemos nenhuma resposta sobre o assunto. Eu gostaria que, dentro das possibilidades, Vossa Excelência me informasse alguma coisa a respeito desse assunto.
Vamos apurar junto à secretaria da mesa para obter informações se já houve resposta ao seu requerimento, que já foi encaminhado pela mesa ao Gabinete Civil da Presidência. Concedo a palavra ao nobre constituinte José Elias Murá.
Senhor presidente, caros colegas constituintes, nada mais instrutivo neste país do que ler algumas notícias nos jornais do dia. Pode-se perceber, diretamente ou nas entrelinhas, fatos sugestivos, curiosos, histriônicos, humorísticos e até tragicômicos, diante dos quais não sabemos se seria necessário o riso ou as lágrimas. Vejamos alguns deles. A greve dos aeroviários e dos aeronautas atingiu praticamente 100% dos aviões nacionais. Quase ninguém conseguiu sair de Brasília, dizem os jornais. Quase, porque um ministro foi a Londrina, o outro foi a Macapá, um terceiro a São Paulo, um quarto a Salvador. Isto sem falar em outras figuras importantes da nova República, que voaram facilmente nesses dias de greve nos céus do Brasil, para São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Em compensação, muitos parlamentares ficaram várias horas no aeroporto de Brasília a ver navios, o que não é nada interessante em uma cidade que nem mar possui. O máximo que conseguiram fazer foi dar asas à imaginação, a fim de imaginar como é que tanta figura importante conseguiu sair da capital da República e às custas de quem? Li em um outro jornal que o sorriso do ministro Bresser Pereira, principalmente diante das câmeras, é um tique nervoso. Quanto pior a situação, mais ele sorri. Assim presume-se que quando anunciar o novo pacote fiscal do governo, ele aparecerá no vídeo, dando gargalhadas. Um jornal de sábado passado informava que o Dr. Sérgio Arouca não quer deixar o cargo de secretário de Saúde do Rio e tampouco de presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, pois legalmente não pode acumular os dois. No jornal, o senhor Arouca afirma que o Marajá, que acumula vários rendimentos, tem a proteção da Constituição. Ele acha a acumulação de dois importantes cargos no governo do Rio muito natural, pois isto é apenas 50% de certas pessoas que acumulam quatro. A doutora Maria Deane, de 71 anos de idade, chefe do Departamento de Protozoologia da Fiocruz, sintetizou numa frase o ânimo dos funcionários. A decisão de exonerarem o doutor Arouca é um desrespeito à comunidade científica. O que a doutora Deane esqueceu-se de dizer é que a sua permanência na Fiocruz é também um desrespeito à Constituição, pois todo funcionário público cai na compulsória aos 70 anos, a não ser que a doutora Deane tenha aumentado sua idade, o que seriamente duvidamos, sendo ela mulher. Todos os jornais noticiaram. O presidente José Sarney disse que se recusa a dar murro na mesa. Faz ele muito bem. A última vez que dei um murro na mesa foi quando o Brasil perdeu para a Itália por 2-1. E me dei mal. Na mesa havia um prego. Vi também nos jornais que o arcebispo metropolitano de Vitória mandou ler no último domingo em todas as igrejas capixabas nota condenando os parlamentares do Centrão, dizendo que eles obstaculizam as conquistas populares conseguidas na comissão de sistematização. Faço uma sugestão à sua reverendíssima, o senhor arcebispo de Vitória. É muito fácil resolver a questão. Basta conseguir, para as propostas que ele chama de populares, ao invés de 47 votos ou pouco mais de uma comissão que não representou nem 17% da Assembleia Nacional Constituinte, 280 votos no plenário. Isto sim é democracia, e ainda mais com a vantagem de ter as bênçãos de sua reverendíssima, o senhor arcebispo de Vitória. Estou terminando, senhor presidente. Dizem alguns jornais que a Constituinte não fez quase nada em 10 meses de trabalho. Não há maior injustiça do que essa. Pelo que sei e me informaram, nunca se trabalhou tanto nesta casa. Os infartos do miocárdio, as pontes safenas, as crises anginosas, a estafa e o estresse que têm atingido alguns parlamentares são prova disso. Outros sim, alguns constituintes têm trabalhado com tal empenho e afinco que outro dia receberam até mesmo um dinheirinho extra. Só que ele veio de uma forma um pouco inusitada, moedas enroladas e presas em gomas elásticas, e de um local inesperado, atirados das galerias em cima do plenário. Alguns parlamentares que receberam tal pagamento na cabeça agradecem tal tipo de gratificação e sugerem que da próxima vez utilizem dólares, pois o cruzado está totalmente desmoralizado. Finalmente, senhor presidente, outro jornal noticia que o governador de São Paulo, Orestes Quercia, esquece o déficit da VASP e realiza o voo da alegria entre São Paulo e Cuba, com 35 passagens de graça para altos funcionários, deputados e jornalistas, o que custará aos cofres do Estado quase 2 milhões de cruzados. Assim mesmo, porque os 7 dias que passarão em Cuba serão pagos pelo governo cubano. Governo comunista tem também mordomias. Confirmando uma velha tradição da VASP, o voo atrasou 24 horas, o que não é nada mal para um voo inaugural e de graça. Senhor presidente e caros colegas constituintes, para se ver humorismo neste país, não é necessário ir ao teatro. Basta ler as páginas dos nossos jornais, principalmente as páginas políticas. Obrigado pela sua tolerância, senhor presidente.
Conceda a palavra ao nobre constituinte da Alboço Camaral.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu quero cumprimentar o líder do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pela brilhante entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Sua Excelência, um operário que chegou aqui, a constituinte com a fama de um homem radical, mostrou uma sensibilidade ímpar quando afiançou não desejar uma constituinte nem de esquerda e nem de direita. A entrevista de domingo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é realmente algo que pode ser chamado uma entrevista de estadista. Sua Excelência, mesmo que não o acompanhemos em seus passos políticos, porque somos do PMDB, realmente o constituinte Luiz Inácio Lula da Silva deu uma lição a intelectuais da política que não costumam ter o equilíbrio e a sensatez necessários para que a política se faça em parâmetros elevados. Este é um elogio que eu faço. Ao mesmo tempo, eu quero aqui alertar o nobre companheiro e valoroso companheiro Hermes Zanetti, que quando ele fala no pedido de verificação aqui ocorrido por obra de Roberto Cardoso Alves, ou quando os jornais noticiam que o constituinte Amaral Neto do Centrão faz ou desfaz determinadas coisas, fazem-no por conta própria. Não fazem por conta dos demais membros que querem a democracia neste país. Neste caso, eu estou elogiando Luiz Inácio Lula da Silva pelo seu equilíbrio. E realmente, faço um apelo de fim de ano, de que os desequilibrados, aqueles que não querem ver os números, deixem o desequilíbrio em casa, para que em janeiro realmente possamos votar uma constituinte democrática, sadia e em favor do povo brasileiro. Senhor presidente e senhores constituintes, o Centrão participou de 3 votações. Numa delas atingiu 280 votos, com o auxílio do presidente Ulisses Guimarães e de um grupo de centro-esquerda do PMDB. Nas 2 votações, outras, conseguiu 271 votos e 264 votos, respectivamente. Eu é que pergunto, onde estavam os outros que fariam mais do que 280 votos para aqui defenderem suas teses e, pelo voto que é democrático, conseguirem algo? O Centrão, nas 2 votações que eu citei, não conseguiu 280 votos, mas parece que aqueles mais afoitos na contabilidade do constituinte Hermes Zanetti também não comparecem a esta casa. Estamos vendo, inclusive, este lado que pertence a nós, dos partidos progressistas, que o PMDB também é um partido progressista, um vazio tremendo. Parece que todos estão concordando que é melhor um bom acordo na sala do doutor Ulisses Guimarães do que talvez uma polêmica inútil no plenário da Constituinte. Encerrando, senhor presidente, volto a insistir: regimento não é matéria ideológica. Regimento não faz coisa julgada em relação ao mérito das propostas. A imprensa, que não preste o desserviço a alguns mais exaltados de noticiar o que vai ter que corrigir mais tarde, quando os votos forem proferidos, no mérito, neste plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado aos senhores e a todos. Logicamente, eu peço que haja um equilíbrio democrático e não uma maioria de 47 ou 50 que tomaram conta da comissão de sistematização.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Haroldo Lima.
Senhor presidente, senhores constituintes, na tarde de hoje está presente nesta casa diversos trabalhadores do setor de telecomunicações, dirigidos pelos diretores da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas. Esses senhores estão participando da grande greve que o setor da Telebrás vem realizando no país. E eles distribuíram um certo dossiê, seja contendo as suas reivindicações, seja estabelecendo os fatos mais importantes da luta que estou travando. Senhor presidente, o dossiê apresentado pela Federação dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações mostra uma pauta de reivindicações normal, que é muito conhecida de nós que labutamos com a luta de classes no Brasil, e percebemos que, na verdade, são os setores e as categorias que se levantam organizadas, pelejando por melhorias salariais, as que conseguem algumas vantagens. O que nós queremos ressaltar, senhor presidente, ao lado do nosso mais absoluto, completo, total e incondicional apoio às reivindicações dos companheiros da telecomunicações, nós queríamos denunciar nessa casa, aí sim, um fato alarmante. É que o dossiê apresentado pela Federação, em determinado instante, relata que no dia 10 de dezembro, os diretores da Federação estiveram com o ministro das Comunicações, o senhor Antônio Carlos Magalhães, cujo ministro disse também à imprensa, a eles e à imprensa, que de imediato as demissões começariam, porque ele não estava ali para negociar com o grevista. Isso está contado aqui, senhor presidente, neste relato, e só essa afirmação, só essa transcrição, mostra o caráter fascista conhecido há muito tempo do atual ministro das Comunicações, mas que é estranho que continue exibindo essa sua feição absurda nos quadros de um regime que já foi afastado, ou melhor dizendo, nos quadros de uma situação que substituiu a ditadura militar fascista e que nós esperávamos que não comportasse mais, no seio do próprio núcleo dirigente, elementos de tal desfaçatez. Mas o relato continua, senhor presidente, e mais à frente traz à tona o resultado da ação deletéria e fascista do senhor Antônio Carlos Magalhães. Está aqui em minhas mãos o relato, a relação dos 69 demitidos pelo senhor Antônio Carlos Magalhães no setor de telecomunicações, diversos no Ceará, outros em Brasília, outros no Rio de Janeiro, outros em Maceió e etc. São pessoas, senhor presidente, o que nos chama a atenção, são pessoas antigas da companhia. Nós estamos numa constituinte que tem enfrentado muitos problemas, porque a direita desse país tem levantado a notícia, a ideia de que a constituinte está querendo radicalizar. Ela está estabelecendo estabilidade no emprego. Nós sabemos que estabilidade não passou na comissão de sistematização. O que nós ali conseguimos, a muito custo, aprovar foi uma garantia de emprego contra demissão não motivada. Senhor presidente, eu preciso saber,
que eu tenho aqui em mãos e mostro para todos os companheiros constituintes. Um documento da Telebrasília. Um documento que retrata uma honraria. Diz ele, como reconhecimento pela sua colaboração durante 20 anos de serviço, completados em 15 de abril de 85, a diretoria da Telebrasília concede esse diploma ao empregado João de Oliveira Bosco. 20 anos a 2 anos atrás. Significa, seu presidente, 22 anos de serviço tem honradamente cumprido o senhor João de Oliveira Bosco, que acaba de receber também da mesma diretoria a ele dirigido o seguinte ofício. Senhor João de Oliveira Bosco, pelo presente comunico a vossa senhoria que a partir dessa data considera-se rescindido o seu contrato de trabalho com esta empresa. Sumariamente posto, é isso, senhor presidente, que acontece. E mais adiante, o tempo é curto, porque eu tenho aqui um pacote. E tem aqui ao nosso lado uma quantidade enorme de pessoas que foram vítimas de atitude criminosa de um governo criminoso comandado por um primeiro-ministro que é um bandido conhecido da Bahia, perseguidor nefasto de trabalhador. E que aqui diz o seguinte, senhor José Ribamar Miranda da Silva, comunico que, de acordo com determinação superior, é do senhor Antônio Carlos Magalhães, o conhecido Toninho Mavadeza da Bahia. Fica vossa senhoria dispensado do quadro de empregado dessa empresa a partir de 15 de dezembro. Esse daqui tem 12 anos de serviço. Esse daqui tem 22 anos de serviço. Esse daqui tem 28 anos de serviço. E aí, senhores constituintes, como ficamos nós quando vemos trabalhadores honrados do Brasil com 20, 22, 28 anos de serviço ser despedido sumariamente por um governo que assim perde inteiramente a sua compostura, porque é um governo que tem um elemento como o senhor Antônio Carlos Magalhães, que é um fascista conhecido nessa república, que está de comum acordo e conluiado com o ministro do Trabalho, o senhor Almir Paginotto, que se dá ares de uma pessoa relacionada com os trabalhadores. Mas quando foi pressionado pelo Toninho Mavadeza e pelo senhor José Sarney para rapidamente acionar as medidas para decretar esse estado de greve e permitir então essas medidas institucionárias e altamente perseguidoras, o senhor Almir Paginotto rapidamente tomou todas as providências e preparou o terreno, adubou o terreno para a insanidade mental e fascista do senhor Antônio Carlos Magalhães. Senhor presidente, está aqui o nosso protesto, o mais enérgico possível, porque eu conheço esse elemento. Isso é um assinte ao povo brasileiro, especialmente aos trabalhadores de minha pátria. Companheiros da Telebrás, companheiros de comunicações, é preciso união, decisão de luta para enfrentar esse regime que em alguns de seus aspectos é abertamente fascista, como foi o regime passado que nós com muita luta derrubamos de nosso país.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, a palavra Vossa Excelência, nobre senador constituinte Áureo Melo.
Senhor presidente, no estado do Amazonas existe um cidadão, padre Roque Regoni, gaúcho, que há 10 anos pontifica em Manaus como vice-reitor do campus universitário de Benjamin Constant. Esse cidadão também foi fundador do Colégio La Salle naquela capital. E agora ele vem ser transferido para o Colégio La Salista, do menor pobre, em Porto Alegre, onde vai ser o seu diretor. Quero, nesta oportunidade, senhor presidente, apenas fazer o registro desse acontecimento, desse grande benemérito do Amazonas, agradecendo a atenção desta casa para esta oportunidade e de Vossa Excelência.
Nada a agradecer. Concedo a palavra ao constituinte Tadeu França.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, para onde iremos? Dos 305 constituintes eleitos pelo PMDB, apenas 136 são originários da militância popular e programática do MDB da Resistência Democrática. Os demais 169 agregaram-se ao PMDB através da incorporação do então Partido Popular, ou via Arena e PDS. O que é, portanto, o Centrão? Salvo honrosas exceções, nada mais é do que o reagrupamento dos filhos dispersos da antiga Arena, de apoio à ditadura militar de inspiração fascista, e que, flagrados pelo desmascaramento de suas intenções desnacionalizantes e de pleno acobertamento à corrupção das oligarquias e desmando dos governos militares,
vieram acobertar-se sob o manto de credibilidade popular de outras siglas partidárias, em especial a do PMDB. Na condição de nau da travessia, o PMDB vai, portanto, navegando com dificuldades, tendo ao leme atribulada a contramarcha dos navegantes, cujo timão de mudanças vai sendo rachado ao meio pelos tripulantes do regime antigo. O PMDB tem motivos para se preocupar, sim, porque a extrema-direita no PMDB de hoje é a mesma que, com as armas da incoerência e desrespeito ao povo, fez implodir a arena no passado e o PDS em ruínas. A Assembleia Nacional Constituinte tem a responsabilidade histórica de legar ao país a Constituição das mudanças. É por isso que são temíveis as manobras de retrocesso articuladas pelo Centrão. Se o Centrão, e eles têm número para isso, vier a parir a Constituição da frustração popular, estará sendo fechada a última saída institucional capaz de oxigenar os debilitados pulmões de nossas maiorias oprimidas. Ainda é tempo de construir. As exceções do Centrão, formadas por liberais bem-intencionados, podem nos ajudar na rota libertária da nova Constituição, para que levantes populares ou quarteladas formidáveis não aconteçam no dia seguinte ao da promulgação da nova Carta Magna do país, até mesmo porque não se trucidam impunemente as esperanças de um povo. Concluindo, senhor presidente, nós queremos comunicar que neste exato momento o Superior Tribunal Militar aqui em Brasília está julgando o pastor paranaense da Igreja Luterana Werner Fuchs, condenado em maio à detenção por 6 meses por suposto crime de inexistentes ofensas às Forças Armadas, por denunciar um conflito de terras em que o Exército Nacional está envolvido, 500 famílias, 7.614 hectares de terras férteis e um campo de treinamento militar. O ex-coordenador da Comissão Pastoral da Terra do Paraná, Werner Fuchs, foi injustamente condenado. As organizações da sociedade civil, igrejas, o governo do Paraná, a Assembleia Legislativa, organismos internacionais e nós todos aqui na Câmara de Deputados precisamos protestar, porque basta e não podemos aceitar que a organização das lutas populares estejam sob a tutela do Exército, o que é absolutamente inadmissível. É urgente, portanto, que o Superior Tribunal Militar aqui em Brasília, através de absolvição, possa pelo menos resgatar em parte a inconcebível coerência e incoerência em que a parte julga o réu, em que um tribunal militar ilegítima e irresponsavelmente, historicamente, tem julgado e condenado civis inocentes.
Concedo a palavra ao constituinte Oswaldo Lima Filho.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, o Brasil vive hoje uma hora de amargura profunda que está nitidamente expressa num acontecimento muito recente, que, no meu entender, é expressivo da vaga de entreguismo pelo qual as elites dominantes neste país estão conectando toda a doação que fizeram do subsolo nacional às multinacionais, a indústria farmacêutica entregue também ao capital estrangeiro, enfim, 90% das atividades industriais do país entregues à rapina dos banqueiros internacionais. para completar esse quadro vergonhoso para a nação brasileira, assistimos nos últimos dias na televisão o grupo de atletas representativo da Confederação Brasileira de Desportos disputar um jogo de futebol como representantes da Confederação Brasileira, carregando, portanto, o nome da nação brasileira. As palmas, os aplausos, os entusiasmos do povo brasileiro e tendo ao peito a faixa da Coca-Cola. Não conheço, senhor presidente, maior atentado aos brios da nação brasileira ultimamente do que este praticado pela Confederação Brasileira de Desportos. Quando atletas representam a nação, devem fazê-lo sob a inspiração e sob os signos representativos do nosso povo, símbolos que custaram sangue, lágrimas, suor, há 4 séculos de lutas derramados desde Guararapes, no Nordeste, até as fronteiras do Acre ou as fronteiras do Rio Grande do Sul, desde os fortes de Mato Grosso aos fortes da praia no Rio de Janeiro, na luta pela soberania nacional. E agora, vê-se um órgão oficial com os beneplácitos e os subsídios do governo envergonhar a nação brasileira, submetendo os atletas representantes do nosso povo à ignomínia de carregar um anúncio no peito como se fossem mercadores da consciência nacional.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Vicente Bogo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, venho a essa tribuna não para alimentar divergências, contradições ou ódios, mas para reclamar da morosidade dos trabalhos dessa constituinte e da insatisfação que sinto e que a sociedade também reclama diante da indefinição do processo constituinte e mesmo da própria situação socioeconômica brasileira. Minha insatisfação aumenta ao perceber que, ao longo de quase 70 dias, um considerável grupo de constituintes permaneceu aqui em Brasília, como foi o meu caso, ininterruptamente acompanhando os trabalhos da Comissão de Sistematização, onde fomos constantemente pressionados por outros constituintes que pouco estiveram em Brasília, mas que viviam fazendo opinião pública, reclamando da morosidade dos trabalhos da Comissão de Sistematização. Ora, nós concluímos aqueles trabalhos em 17 de novembro e até agora sequer conseguimos alterar o regimento interno e dar sequência aos trabalhos de plenário, às votações de plenário, que deveriam ter sido iniciadas ainda no mês de novembro. Desta forma, nós estamos já na iminência de apenas poder iniciar os trabalhos de votação no plenário da Constituinte, se entendimento houver, apenas ao final do mês de janeiro. Com isso, postergando as decisões de importância nacional por mais de 2 meses. E enquanto isso, a sociedade aguarda, impaciente, castigada pela inflação, pela crise econômica, aguarda uma definição. E há dezenas de constituintes que abandonaram sua tarefa parlamentar para dar tempo ao capital de conspirar e formular sua derradeira ofensiva contra as garantias e os interesses populares assegurados até agora pelos verdadeiros democratas na Constituinte em todo esse período. Concluo, senhor presidente, dizendo mais, de que todos nós sabemos a estratégia direitista, conservadora, ou como diria o senador Fernando Henrique Cardoso, a tese da direita arcaica, que ela passa desde a obstrução dos trabalhos constituintes via a alteração do regimento interno até a articulação permanente de um possível golpe de Estado, contando com a manipulação da opinião pública. Por isso, digo, é preciso realmente ter muita força, ter resistência democrática e acredito, senhor presidente, que o conjunto médio da sociedade não se submeterá a qualquer afronta. Aliás, aos que traem o povo, a resposta certa será seu lançamento político ao ostracismo. Obrigado.
Queria registrar com muito prazer e muita satisfação a visita do vice-presidente da Câmara de Deputados da Colômbia, Leovigildo Gutierrez Puentes. A ele, os nossos cumprimentos e a satisfação de tê-lo visitando o Congresso Nacional. Concedo a palavra à Sua Excelência, o Constituinte Mário Lima.
Senhor Presidente, senhores e senhoras constituintes, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte foram instalados a 1º de fevereiro. No dia 24 de março, por unanimidade, este plenário aprovava a resolução que instituía o regimento interno. Foram constituídas as subcomissões, que desenvolveram seu trabalho nos prazos previstos, concluíram seus relatórios, foram enviados às comissões temáticas, que, por sua vez, também, em prazos razoáveis, mandaram seus relatórios finais para a comissão de sistematização. Aí, na comissão de sistematização, os trabalhos sofreram alguma delonga, mas mesmo assim, após alguns dias e semanas de trabalho fecundo, de trabalho produtivo, a comissão de sistematização apresentou, através do relator-geral Bernardo Cabral, um relatório final para ser discutido e votado no plenário. Ainda ao fim dos trabalhos da sistematização, surge um movimento nesta constituinte, achando que os trabalhos não iam bem, que não se desenvolviam no ritmo razoável, que não se desenvolviam dentro de normas consideradas por eles democráticas. E, a partir de 17 de novembro, até hoje, esta casa tem vivido diante do impasse. E hoje, praticamente, a Assembleia Nacional Constituinte, de maneira melancólica, de maneira que o povo não aceita, encerra os seus trabalhos. E a gente vê com tristeza que aquelas figuras que aqui gritaram que defendiam a democracia, que queriam democratizar, que queriam acelerar os trabalhos, elas estão ausentes. Foram cuidar dos seus negócios. A Assembleia Nacional Constituinte é uma atividade secundária para esses senhores. A Assembleia Nacional Constituinte pouco significa para eles. E a gente começa a ter apreensão. O que eles visam mesmo é impedir que haja avanços sociais, é impedir que o trabalhador tenha alguma segurança no trabalho, é impedir que o trabalhador tenha uma jornada de trabalho mais humana. E nós conhecemos, senhores constituintes, muitos dos arautos deste movimento. Eles aqui, nos idos de 63 e 64, também em nome da democracia, em nome da liberdade, eles ajudaram a implantar uma ditadura, uma das mais violentas e corruptas que esta nação conheceu. E esses senhores serviram e se serviram da ditadura. Esses senhores aplaudiram a ditadura e hoje pensa que o povo e a nação não têm memória. E novamente vêm com a conversa de que estão defendendo a democracia. E nós é que não somos democratas. Mas o país tem memória. A classe trabalhadora, a classe política tem memória.
e sabe que a história se escreveu de maneira diversa. Foram eles que de maneira extremada se diziam democratas, que promoviam os espetáculos de violência e de desmoralização para o Congresso Nacional, que estão promovendo agora. Foram eles que serviram à ditadura, foram eles que beijaram os pés dos ditadores, foram eles que se serviram da corrupção da ditadura. Não fomos nós, não fomos nós, não, que eles acusavam de querer implantar no país uma república sindicalista. Não fomos nós que servimos à ditadura. Não fomos nós que nos servimos da ditadura. Eu queria registrar, senhor presidente, a minha tristeza, a minha decepção em ver hoje esta casa vazia, em ver esta casa semideserta. E mais uma vez estão aqui aqueles que desde o início estão dando um trabalho sincero, persistente e verdadeiro nesta casa. A Comissão de Sistematização pode não ter feito um trabalho perfeito, pode não ter feito um trabalho irrepreensível, mas fez um trabalho dedicado, fez um trabalho eficiente. Foi composta por homens que tiveram consciência do seu papel. Não foi feita por homens que daqui se ausentam, que vivem a maior parte do tempo defendendo os seus interesses pessoais. E só vem aqui quando o seu interesse egoísta aconselha. E aí a grande imprensa, as televisões, dão manchetes. E a opinião pública tem a falsa ilusão de que esses homens exercem um trabalho produtivo aqui dentro. Mas os tempos são outros. Que se previnam os enganadores. Eles podem enganar a nós aqui. Podem enganar até as galerias. Mas não vão conseguir enganar a nação brasileira. Só há um caminho para que não se repita a crise de 63, 64. É confiar ao povo a solução desta crise. É fazer uma eleição no ano que vem para se ter um poder executivo novo, compromissado com os verdadeiros sentimentos e aspirações populares.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre constituinte, senador Nelson Carneiro.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre constituinte, senador Nelson Carneiro.
Senhor presidente, os longos anos de atividade política, desde os dias distantes de 1929, me autorizam a dizer que esse é um dos momentos mais graves da vida política nacional. E o exemplo acabamos de ter nas eleições realizadas no domingo na cidade de Vila Velha, onde a maioria preferiu votar no Mosquito, o que quer dizer a reprovação clara, expressa da classe política brasileira. Ali não houve apenas de um partido, houve a condenação de todos os partidos. Pouco importa que um tivesse conseguido uma percentagem maior, mas no conjunto, quem perdeu foi a classe política brasileira. Nós estamos vivendo aquele mesmo espetáculo do cabo de guerra, que um puxa para um lado, o outro para o outro. A nação não aguenta mais isso. E nós, que daqui saímos hoje, amanhã, depois, para o recesso parlamentar, aqui voltaremos, sentindo a revolta crescente do povo contra a classe política. É preciso que a classe política se compenetre de que ela deve reclamar o seu destino, que ela deve recuperar o seu prestígio, sob pena de não precisar o exército vir aqui nos despedir. Quem virá nos jogar fora desta casa é o povo.
Senhor presidente, a palavra.
Pela ordem.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre constituinte Paulo Delgado.
A avaliação das eleições de Vila Velha, que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, venceu, deve ser vista de maneira um pouco diferente para aquela que o nobre senador Nelson Carneiro vê. Eu sinto que existem sinais que vêm de Vila Velha. Dois sinais. Um dos sinais é a reedição do Cacareco, com o nome de Mosquito. Mas o Mosquito, ele é, na verdade, a personificação no díptero do comportamento dos partidos que formam a Aliança Democrática. Porque tem sido esse comportamento que tem levado o povo à desilusão, que tem levado o povo a não acreditar mais nos políticos. A frustração
é sempre um sentimento daqueles que acreditaram e deixam de acreditar. E o segundo sinal que vem de Vila Velha, nobre senador, é o sinal de que o Partido dos Trabalhadores mantém a sua votação de 86 agora nessa eleição municipal. O PT não perdeu votos, o PT manteve a mesma votação que obteve, o que significa que a frustração não é com o Partido dos Trabalhadores, mas com aqueles que prometeram numa quadra, não cumpriram e levaram ao povo à desilusão, ao desespero e à desesperança de votarem num inseto, como forma de marcar o seu protesto, como em décadas passadas, votaram num rinoceronte do Zoológico Paulista. E é o PMDB, é o PFL, é a Aliança Democrática que é culpada desse estado de coisa que o sinal vem de Vila Velha.
Concedo a palavra ao constituinte Ademir Andrade.
As questões de ordem são para manifestações de ordem pessoal e promoção de um partido político. São questões de ordem regimental que deveriam ser colocadas, não é o que eu vejo, o que eu ouvi.
Então, logo eu tomei conhecimento do teor das questões de ordem, Vossa Excelência testemunha, que eu acionei insistentemente a campainha. Eu não posso ter a premonição de saber qual será a manifestação do nobre constituinte. Muito bem,
sabe. Senhor presidente, senhores constituintes, deixo neste instante formalmente o PMDB. Aproveito a oportunidade deste discurso para comunicar à mesa da Assembleia Nacional Constituinte o meu desligamento do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no qual me filiei em novembro de 1975, no município de Tucuruí, no nosso estado do Pará. Partido ao qual, mesmo informalmente, sempre estive ligado desde as lutas estudantis no estado da Bahia, ainda na época da sua fundação, quando começava, com 16 anos, a ter compreensão do processo político e do que representava a ditadura militar. Não o deixo com ressentimento ou desprezo. Fui parte integrante e ativa deste partido. Reconheço e louvo o seu importante papel na história destas últimas décadas. Vi este partido, nascido do consentimento da ditadura, crescer ao longo dos anos e se transformar num autêntico partido de oposição, aglutinando todos os democratas desse país, todos aqueles que acreditam na liberdade, que buscam uma sociedade onde o poder seja exercido pela vontade soberana da maioria do povo, que se esforçam com sinceridade para que este povo compreenda o que significa o processo político e a importância da sua participação neste processo. Os militares, instrumentos da classe dominante, aliada do imperialismo internacional, promoveram um golpe em 64 porque o presidente João Goulart se propunha a fazer reformas sérias e profundas, entre as quais a reforma agrária. Usurparam a vontade do povo, estabeleceram eleições indiretas para presidente da República, governador de estados, prefeitos das capitais, área de segurança nacional e instâncias hidrominerais. Este PMDB, que nasceu como o único partido de oposição com sentido, canalizou todas as insatisfações, organizou-se para combater o atraso, o arcaísmo político imposto pelo autoritarismo e pela prepotência da ditadura. Vi este partido crescer ao longo dos anos, eleições após eleições, sempre aumentando o seu número de representantes nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Vi as armadilhas preparadas pela ditadura com seus subalternos parlamentares da extinta Arena, hoje PDS e PFL, a mudarem as leis e a Constituição cada vez que o PMDB ameaçava ser maioria em qualquer das casas legislativas. Com tudo isto, este partido cresceu, renasceu como PMDB, continuou crescendo porque pregava a moratória da dívida externa, a implantação da reforma agrária, a reforma tributária, a descentralização administrativa, a moralidade pública, a liberdade sindical, o direito de greve, a divisão equitativa da riqueza, a defesa do trabalhador, a educação e a saúde gratuitas como direito de todos. Cresceu, enfim, porque se identificava com os anseios do povo brasileiro. Quando a classe dominante percebeu que com todas as suas artimanhas seria impossível se manter no poder, começou a mudar de tática e com o seu poder econômico foi infiltrando seus representantes na fileira do PMDB. Ao povo, que identificava o partido com seus anseios, não foi possível diferenciar o que entraram no partido para destruí-lo, para transformá-lo, daqueles que de fato defendiam as suas propostas. A cúpula do PMDB, alguns ansiosos para galgarem o poder, não mediram esforços nem consequências, aceitando as alianças mais espúrias, num total desrespeito a tudo quanto significou o sacrifício de tantos militantes, muitos caçados, perseguidos, torturados e até mortos. A cúpula do PMDB fez política acreditando na falta de memória do povo e, ao invés de jogar, apostar, estimular o crescimento da consciência política, jogou pelo imediatismo, conseguiu com o poder, mas se afastou do povo, pois as alianças que seus integrantes fizeram destruíram seus compromissos. Os militares estavam absolutamente desgastados perante a nação. Era preciso substituí-los, e a própria classe dominante que os colocou no poder para servi-la agora se distanciava deles buscando ocupar os espaços do PMDB. Com quanto desgosto assisti um reacionário emérito, hoje ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, entre outros, participar de comício pelas eleições de Tancredo Neves à presidência da República. Tivemos eleições indiretas porque pouco mais de um terço dos deputados federais não votaram a favor da emenda Dante de Oliveira, em desrespeito ao maior movimento cívico da nossa história, que foi a campanha das diretas em 84. O PMDB uniu-se ao PFL e elegeu Tancredo Sarney. Foi a força do povo quem produziu este resultado. Derrotamos o candidato da ditadura, mas a classe dominante já tomava parte da metade deste governo. Acompanhamos a tragédia de Tancredo. O povo tinha esperanças na chamada Nova República. Não podíamos decepcioná-lo. Tentamos fazer parte desse governo. Apoiamos o presidente Sarney. De um lado, os setores progressistas o puxavam para as reformas de que o Brasil necessitava e com as quais ele havia se comprometido. De outro, os setores que abandonaram a ditadura e se incrustaram no governo o puxavam para a direita para a manutenção do status quo. Foram feitas reformas institucionais, reconhecidas a UNE, CUT, CGT. Foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Não se conseguiu, entretanto, avançar a reforma agrária nem na suspensão do pagamento da dívida externa. Os economistas do PMDB criaram o Plano Cruzado, que foi implantado em fevereiro de 86. Este plano foi de grande valia para o povo brasileiro. Nossa nação experimentou um ano próspero de melhoria de vida da classe trabalhadora e de um espantoso aumento do consumo interno. Ele basicamente acabou com a especulação financeira, congelou o dólar e destruiu esta coisa chamada correção monetária. Não foi o congelamento mais importante, pois este gera crise de abastecimento e ágio que não é contado no salário e, consequentemente, não é corrigido na inflação e, consequentemente, não é corrigido no salário. O mais importante foi o estímulo ao setor produtivo pela vertiginosa queda dos juros. Na verdade, o grande mal causado pelo Plano Cruzado e que o destruiu foi a queda das exportações, foi a falta de dólares para pagar os juros deste cancro chamado dívida externa. O Plano Cruzado contrariou o interesse dos banqueiros porque acabou com a especulação financeira, dos exportadores, na sua maioria multinacionais, pela queda dos seus lucros com o congelamento do dólar, dos latifundiários da UDR, que só defende uma política agrícola voltada para a exportação, e dos países desenvolvidos, porque faltava-lhes mercadoria barata para comprar e dólares para os seus bancos. Basta dizer que o superávit comercial caiu de fevereiro de 86 a novembro de 86 em 30 vezes, e a partir da mudança da política econômica, hoje voltamos a ter superávit recordes de 1,4 bilhões de dólares. O presidente Sarney, que durante 85 e 86 procurava se manter entre as duas tendências, a conservadora e a progressista, pressionada por ambas, cedeu à primeira. cedeu às suas origens de PDS, traiu os compromissos da Aliança Democrática e se reintegrou definitivamente à classe dominante, agora novamente unida aos militares. O PMDB, responsável pelo Plano Cruzado, não podia ficar omisso vendo o presidente destruí-lo pelas coisas que ele tinha de bom. Novamente Sarney, usando decretos-leis, e apenas 5 dias após as eleições, provoca a contenção do consumo através do estímulo à especulação financeira e do arrocho assalarial. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para ler as 2 últimas páginas deste nosso pronunciamento. Por acreditarmos, infelizmente não posso lê-lo todo pelo tempo, por acreditarmos no socialismo, integraremos as fileiras do Partido Socialista Brasileiro, PSB, no próximo dia 19, no primeiro encontro estadual do partido no Pará. Concordamos com o seu programa e estatuto e pretendemos, junto com todos os que se somam nessa empreitada, aperfeiçoá-lo. Desejamos a estatização total de todo o sistema financeiro nacional, pois entendemos que dinheiro não é mercadoria de lucro, mas instrumento de fomento à produção, útil, portanto, se administrado pelo Estado. Desejamos o crescimento do nosso produto interno bruto e a prioridade total e absoluta do nosso mercado interno. Desejamos e lutaremos pela suspensão do pagamento da dívida externa e pela exportação apenas dos excedentes da nossa produção. Defendemos uma reforma agrária ampla e massiva com a participação dos trabalhadores e com uma política agrícola voltada para o consumo interno. Queremos a estatização do setor de saúde como única forma de tratamento igual para todos. Educação gratuita em todos os níveis, democratização da exploração da riqueza mineral, salários compatíveis com as necessidades, respeito às garantias individuais e a todos os direitos dos trabalhadores, da mulher e das minorias étnicas. Enfim, desejamos um socialismo democrático que admita o pluralismo partidário, que acredita na capacidade criativa do povo, que construindo um partido, o partido atinja seus objetivos programáticos com clareza para a realidade e com respeito ao sentimento dos seus militantes. Muitos companheiros pelo interior do Estado se preocupam com essa mudança. Concluirei em mais 1 minuto, senhor presidente. Perguntam se não será difícil conseguir as coisas em seu favor, em favor das suas comunidades. Luz, água, escolas, hospitais, estradas vicinais, documentos de suas terras e etc. E eu lhes respondo com muita tranquilidade. Num governo democrático e com linha programática definida, que combine com os nossos pensamentos e ideias, pode-se ser governo e ser útil ao interesse da maioria da população. Num governo dúbio, indefinido, onde você consegue pequenos benefícios como favor, mas as linhas essenciais desservem ao povo, num governo que quer servir a Deus e ao diabo, você serve muito mais à população quando faz oposição, quando se apresenta diante dos processos eleitorais com perspectiva de poder, porque aí o governo, para não perder o seu voto, vai procurar lhe servir muito mais. Esta é a grande vantagem da democracia, do direito do povo eleger os seus próprios representantes. Vou concluir num segundo, senhor presidente. Tenho absoluta certeza que servirei muito ao interesse dos trabalhadores rurais, dos garimpeiros, dos pescadores artesanais, dos funcionários públicos, dos operários que trabalham nos grandes projetos que se implantam no nosso Estado, nos pequenos comerciantes e produtores rurais, da gente abandonada do interior e das baixadas da capital, fazendo oposição ao governo, organizando o PSB em todos os municípios do Pará, fazendo oposição ao governo, organizando o partido para disputar as câmaras de vereadores, as prefeituras e a presidência da República com candidatos próprios ou em coligações com outros partidos apoiando seus candidatos. Teremos como base alguns princípios. Nossos candidatos têm que ter o compromisso de respeito à vontade popular, tem que ter uma prática democrática, tem que acreditar e estimular a participação política do povo, tem que ser fiéis ao programa do partido e, se dele discordarem, só poderão agir de forma diferente com o consentimento dos seus militantes. Tem que respeitar a vontade da maioria e, acima de tudo, serem defensores intransigentes da sua vontade, pois a maioria é sempre a dos trabalhadores.
Nossos candidatos terão que contar com o apoio do movimento popular, representado pelas organizações dos trabalhadores, associações, sindicatos, comunidades e etc. Nosso partido será sempre um instrumento de luta e ocupação dos espaços pelos movimentos de massa. Deixo hoje, portanto, o PMDB. Consciente das dificuldades que encontraremos pela frente, deixo um partido onde dizem ser fácil se eleger, onde se tem dinheiro e máquina para se chegar ao poder. Vou para o PSB e o faço porque acredito, aposto, invisto no crescimento progressivo da participação do povo no processo político. Vou porque vejo com clareza esta realidade. O Brasil é um país belo, rico e poderoso, fácil de se governar e tem todas as condições de dar ao seu povo uma vida boa e farta. O PSB tem grandes perspectivas e os seus militantes darão uma grande contribuição para que a nossa pátria se liberte do imperialismo internacional e tenha governantes dignos do seu povo, que sejam como o seu próprio povo. Mudar sim, senhor presidente, pela coerência. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Amaury Miller.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a visita que o ministro das Relações Exteriores de Israel fez esta manhã ao presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, fez robustecer em mim a convicção de que a diplomacia, embora polida e respeitosa na sua forma, é muitas vezes cínica e aética no seu conteúdo. 14 anos depois da última visita de um chanceler israelense ao Brasil, período durante o qual esfriaram sensivelmente as relações entre os dois países, o senhor Shimon Peres vem ao Brasil de mãos vazias, sem nada a oferecer. E como toda potência imperialista e neocolonialista, teve hoje pela manhã, perante várias constituintes brasileiras, que lhe entregaram um consubstanciado documento solicitando a sua ação junto ao governo de Tel Aviv, para que a brasileira Lâmia Maruf Hassan seja indultada e expulsa daquele país, mostrou-se frio, insensível, arrogante e insolente, porque disse às representantes da mulher brasileira que é tradição do seu país não conceder nenhum benefício, ainda que baseado no humanitarismo, a qualquer homem ou mulher que é capaz de matar. Em primeiro lugar, o senhor Shimon Peres cometeu um equívoco lamentável. Lâmia Maruf Hassan não matou ninguém. Foi, sim, condenada à prisão perpétua sem direito à apelação por uma corte militar da área da Cisjordânia ocupada pela força, por um delito que não teria maiores consequências, não tivesse desembocado sem a sua participação no assassinato de um soldado israelense. Primeiro equívoco lamentável do senhor Shimon Peres. Segundo, afirmou ao presidente Ulisses Guimarães e a todos quantos se encontravam no seu gabinete que apenas uma execução foi oficialmente promovida por Israel, do carrasco nazista Eichmann. Execução, aliás, que teve o endosso e o apoio de toda a comunidade internacional, porque todos nós que temos sensibilidade, que procuramos, na medida das nossas limitações, respeitar integralmente os direitos da pessoa humana, não poderíamos aceitar aquilo que o nazismo fez,
o hediondo crime cometido por Hitler e suas hordas contra os direitos humanos dos judeus. Mas, senhor presidente, agora mesmo, já no sétimo dia de conflitos em Gaza e na Cisjordânia ocupada, dezenas de palestinos foram assassinados, inclusive crianças inocentes. E o governo de Israel não mata. Em terceiro lugar, caberia aqui evocar apenas Sabra e Shatila. A violência praticada pelos exércitos de Israel contra acampamentos de refugiados palestinos, onde centenas e centenas de homens, mulheres, crianças e velhos foram violentamente assassinados. Como pode um chanceler de um país com o qual o Brasil mantém relações fazer essas afirmações sem que a consideremos um ato de deboche, de cinismo e insulto à consciência nacional. Senhor presidente, nós gostaríamos que o senhor Shimon Peres trouxesse pelo menos a esperança de que a brasileira Lâmia Maruf Hassan possa ser um dia libertada de seus carcereiros, possa um dia voltar à sua pátria, que é o Brasil, para conviver com seus familiares, com seus amigos, com seus compatriotas. Esperávamos que o senhor Shimon Peres fizesse uma alusão, por mais remota e equivocada que fosse, sobre o plano de paz para o Oriente Médio que vem sendo sustentado pelo Brasil. E eu aqui abro um parênteses, senhor presidente. Eu que tenho sido um crítico mordaz da política de punhos de renda do Itamaraty para elogiar o comportamento do Ministério das Relações Exteriores em torno desses episódios. A posição do Brasil, favorável a um entendimento entre o governo de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, merece inquestionavelmente os maiores encômios pela justeza da sua ação. Esperava também, senhor presidente, que o senhor Shimon Peres dissesse alguma coisa sobre a violência que vem sendo cometida contra palestinos em sua própria terra, na Cisjordânia ocupada e em Gaza. Nada disse. Não surpreende, pois, senhor presidente, que esta visita tenha apenas um cunho protocolar e não estreite, muito menos aprofunde, as relações quase estremecidas entre os governos do Brasil e de Israel. Até porque, senhor presidente, seria muito difícil, senão impossível, ao senhor Shimon Peres provar para as autoridades brasileiras e para o povo deste país que Israel respeita os direitos humanos nos territórios ocupados. Aí, senhor presidente, eu mesmo não sendo polido, diria ao senhor Shimon Peres que todo palestino pode ser expulso de sua terra, bastando para isso uma ordem da corte militar israelense, que não pode ser contestada. Diria mais, que todo palestino pode ter sua propriedade arbitrariamente confiscada e entregue a colonos de fé judaica. Acrescentaria ainda que todas as aldeias palestinas podem ser, a critério do governo de Israel, destruídas para dar lugar a colônias de imigrantes. Mais ainda, diria o senhor Shimon Peres que todas as comunidades palestinas sofrem, por força da política colonialista de Israel, discriminação odiosa quanto à habitação, serviços públicos, previdência social e educação, e que os palestinos não têm direito à nacionalidade e muito menos à cidadania, ou ainda que qualquer palestino pode ser preso arbitrariamente e condenado sem julgamento e sem direito à apelação. Fato, aliás, que ocorreu com a brasileira Lâmia Maruf Hassan. Mas o importante, senhor presidente, é que o senhor Shimon Peres saiba o que pensam os brasileiros. Nós não somos contra Israel, não nutrimos nenhum sentimento antissemita. mas somos contra a violência, exatamente de quem fala em paz. Mas que paz é esta? A paz dos sepulcros, caiados por fora e podres por dentro? Que paz é esta que autoriza o desrespeito sistemático dos direitos humanos, o ódio, a intolerância? Esta é a paz de Israel? Pois eu diria que os romanos estavam cobertos de razão quando afirmavam civis passem para Bellum. É isto que Israel faz. Fala em nome da paz e faz a guerra. E não é um brasileiro, e não é alguém do PDT que afirmou um dia, mas o senhor Yakov Shapiro, ex-ministro de Israel. O sionismo implantado na Palestina ocupada pelas autoridades de Israel, quanto às leis que regem o comportamento dos palestinos, não encontra paralelo em nenhum país civilizado. Nem a Alemanha nazista implantou tal sistema. É isto que deveria ser dito e está sendo dito agora para o ministro das Relações de Israel. Para concluir, senhor presidente, eu quero deplorar a verdadeira caça às bruxas, o revanchismo intolerável do ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. As demissões se sucedem em todas as áreas do seu ministério. Apenas aqui em Brasília, na área da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, mais de 70 funcionários humildes, com famílias para sustentar, foram demitidos, exatamente na semana que precede o Santo Natal. Eu gostaria, para concluir, que o senhor Antônio Carlos Magalhães, ao invés dessa malvadeza, tivesse a pureza, a grandiosidade de ser tolerante e respeitar os direitos dos que querem trabalhar, mas não se curvam à política da força e da violência e querem construir a nação que todos nós desejamos. Fica, pois, este registro, senhor presidente, de profundo repúdio ao revanchismo, à violência patrocinada por um homem que serviu a todas as ditaduras militares deste país e que, infelizmente, continua mandando no ministério tão importante quanto das telecomunicações. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Victor Faccioni.
Senhor presidente, senhoras, senhores constituintes, participei do início do Movimento Centrão, na medida em que via a necessidade de ser coordenado um entendimento maior na Constituinte, já diante do desentendimento do regimento interno, que precisava e ainda precisa de modificações para viabilizar a soberania do plenário, representando a soberania da própria Constituinte. Cerca de 434 constituintes votaram a favor das modificações consubstanciadas no substitutivo da mesa, o que prova em favor de um entendimento amplo de sua necessidade. Tenho ouvido muitas acusações que envolvem interpretações diferentes e contraditórias dos objetivos do movimento, inclusive especialmente no que diz respeito a questões temáticas da ordem política, econômica e social. No que diz com a ordem política, eu fui um dos que condicionaram a exclusão do sistema de governo e período de mandato. Eis que tenho posições claras a respeito, e qualquer condicionamento me exclui automaticamente do grupo. Sou a favor da mudança do sistema de governo para o parlamentarismo, e quanto ao período do mandato, sou por eleições gerais já, pois vejo a maior urgência na revisão, pelo povo, do quadro de liderança e representação político-parlamentar e do governo, sob pena da inevitabilidade do impasse político. Quanto às questões da ordem econômica e social, sou dos que defendem os avanços necessários para o pleno funcionamento dos primados, da livre iniciativa e da justiça social, sem o que não haverá expansão da economia, valorização do trabalho, geração de empregos, de renda, oportunidade para todos os brasileiros e a paz social, o direito à vida com dignidade, à educação e à liberdade. Tudo isso tem nos feito propor e dialogar. E porque tenho proposto e dialogado, exalto a constituição de diversos grupos de propostas e debate, que já deram e ainda mais darão valiosa contribuição à Constituinte. Quando tantos agridem, e às vezes sem conhecer as propostas, passam a imaginá-las pela face de certos personagens, confiei e confio na clarividência da coordenação seletiva de um constituinte como José Lins, que não se deixará levar pelo radicalismo de uns ou outros dentro do chamado Centrão. Com ele tenho dialogado na espera de propostas finais. Mas enquanto dialogo em favor do consenso possível e necessário, me preocupam as radicalizações formais ou verbais de alguns líderes do Centrão, pois elas, mesmo retribuindo agressões, não podem se transformar em novas agressões, que aprofundam a radicalização e tornam inviável o consenso e o entendimento. Discordo e deploro, por exemplo, da troca de agressões com a CNBB, quando com ela e com Gêneres mais devemos dialogar. Por isso tudo, coerente com minhas posições de sempre, estou participando de um novo grupo de entendimento, pois urge chegarmos à conclusão das propostas e trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E tal não acontecerá sem a mediação dos que entendem a radicalização como medida protelatória para inviabilizar uma nova Constituição, apostando no impasse total e impeditivo da democracia que o povo quer para o nosso Brasil. Vejo com preocupação medidas protelatórias dos trabalhos da Constituinte. Já se ouve representantes do governo, quando não da própria cúpula do PMDB, falar na inviabilidade de eleições do ano que vem. Mais claramente leio nos jornais dizerem que não haverá tempo para regulamentar as eleições presidenciais. E a sottovoce ouço também dizerem, com as mesmas razões, que não haverão eleições municipais. Os homens das diretas já, de ontem, agora no poder dos estados, na maioria dos municípios e no poder federal, já querem protelar e adiar qualquer eleição. Causa preocupação tais maquinações, pois elas acabarão constituindo a gota d'água do impasse e do golpe. Eram estas, senhor presidente, as observações e advertências que entendi do meu dever manifestar desta tribuna, já ao final deste ano constituinte de 1987.
Concedo a palavra ao nobre constituinte José Genuíno.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, nesta sessão nós temos tratado de vários assuntos. Talvez o mais óbvio para ser tratado é o grau de desenvolvimento da crise e a deterioração do governo Sarney. Mas eu quero abordar um outro aspecto da crise, e esse é o mais cruel, é o mais duro, é o mais violento, que é exatamente da ofensiva e da repressão que se desenvolve sobre os trabalhadores brasileiros, como uma espécie de presente de fim de ano, para as várias categorias que foram à greve, que foram à luta por melhores reivindicações salariais. E a nova República, o governo Sarney, dá de presente a esses trabalhadores, além da decepção, além do arroz salarial, além da fome e da miséria, dá aquela penalidade mais cruel nesse sistema capitalista, que é exatamente as demissões que estão se processando em várias categorias. A começar pela Universidade de São Paulo, onde o democrata, nomeado pelo PMDB, Goldenberg, por uma greve de funcionários daquela universidade, demitiu 6 funcionários da Universidade de São Paulo. Fez na Universidade de São Paulo o que o Maluf não conseguiu fazer, assim como o Quercia fez na saúde o que o Maluf não chegou a ter a coragem de fazer. Nós temos a situação da COSIPA, senhor presidente. Igualmente, uma administração responsável por rombos, responsáveis por corrupção administrativa naquela empresa. Os trabalhadores vão à greve por melhores salários. Mais de 100 demitidos, mais de 40 trabalhadores espancados. E abre-se um processo de retaliação contra os trabalhadores da COSIPA. Como se não bastasse, nós vamos chegar na área federal. E eis aí o quadro em relação aos trabalhadores dos Correios e Telégrafos, que o fascista, o truculento ministro das Comunicações, joga na rua, numa penada, dezenas de trabalhadores dos Correios e Telégrafos, no momento em que esses trabalhadores fizeram uma luta justa, uma reivindicação legítima, recebe, nesse final de ano, a penalização da simples demissão. E nós temos, senhor presidente, ainda vinculado ao ministério do Toninho Malvadeza, a repressão violenta contra os trabalhadores da empresa de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas. Isto é apenas um ensaio do que os patrões, do que o governo preparam para o ano de 88, diante de uma inflação descontrolada e de uma ameaça de uma recessão mais dura. Os trabalhadores brasileiros são tratados por esse governo, por essa política econômica, como inimigos, e são exatamente numa política de violência, como era praticado na época da ditadura militar, são jogados na rua nessa situação de verdadeiro desespero. Por isso, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência a transcrição de dois documentos. Um, endereçado ao presidente Sarney, pelos funcionários Correios e Telégrafos, e outro também endereçado aos senhores constituintes, a todos nós, pela Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas. A transcrição desses documentos, eles falam por si só da situação de desespero e de violência que esses trabalhadores estão sendo vítima neste final de ano, um final triste para a situação política do país, com um governo fracassado, com uma constituinte vivendo um impasse devido à formação do Centrão e com uma crise econômica como em poucos momentos nós tivemos nesse país. Por isso, senhor presidente, que nós, comprometidos com os trabalhadores, com a nossa solidariedade, com o nosso apoio, queremos nesta sessão prestar esse apoio e essa solidariedade, chamar a atenção das autoridades, que não podem tratar os trabalhadores desta maneira. Há um limite e é necessário resistir, é necessário se organizar, para que não se coloque em risco a vida e a dignidade e o direito de sobrevivência dos trabalhadores e do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o nobre constituinte Osmi Lima a comparecer à tribuna.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu venho aqui manifestar a minha preocupação, que deve ser a preocupação de toda a sociedade brasileira, porque acredito que não adianta estarmos aqui elaborando um novo texto constitucional se nós não tivermos homens que cumpram e façam cumprir as leis do país. Recentemente, eu encaminhei um requerimento de informação à mesa, que não é tão recentemente assim, em data do dia 22 de maio de 87, e não obtive nenhuma resposta sobre espancamento e tortura por parte de agentes da Polícia Federal no meu estado. Este requerimento foi reiterado em 12 de agosto de 87 e somente respondido agora, 7 meses depois. Agora, o que é mais grave? O senhor superintendente da Polícia Federal do Acre, ao responder o requerimento de informações, ao invés de dizer, de apurar se houve ou não tortura, limitou-se a nos agredir, a fazer insinuações e a me acusar, em vez de fazer a devida apuração, revelando-se assim um superintendente arbitrário, de mau caráter, insolente e que não merece estar à frente de um órgão como a Polícia Federal do meu estado. Tivemos também recentemente em Manaus um constituinte, Geraldo Fleming, que ao discutir com a funcionária da Receita Federal daquele estado, foi inesperadamente interrompido por dois agentes dessa mesma polícia que disseram: vamos algemar esse camarada. Após se identificar, é que os agentes vieram pedir desculpa ao constituinte. Quer dizer, se fosse um cidadão comum, ele hoje estaria arbitrariamente algemado. Então, senhor presidente, senhores constituintes, nós temos que primeiro talvez mudar os homens, ou trocar os homens, se não conseguirmos mudá-los, para então poder ter a certeza de que nós aprovarmos aqui será cumprido por aqueles que têm a obrigação de fazer cumprir a lei. Leio no jornal Correio Brasiliense do dia 8 de dezembro que o juiz absolve o réu e critica a polícia em Porto Alegre, numa sentença em que absolveu dois homens acusados de integrarem uma quadrilha de tráfico de maconha. O juiz da segunda vara criminal de Sapucaia do Sul, da terra do meu querido companheiro Rui Nedel, acabou condenando os métodos de investigação que incriminaram os acusados, que foi o método de tortura por parte da Polícia Federal. Então não adianta nós aqui aprovarmos um artigo na Constituição dizendo que o crime de tortura é imprescritível, inafiançável e é um crime de lesa humanidade. Porque esse cidadão, que a Polícia Federal do meu estado, através de um laudo médico, veio a público e informou esta casa de que não havia sido torturado, eu conversei pessoalmente com este cidadão e com seus familiares, e ele foi efetivamente torturado. Então, senhor presidente, eu gostaria que a mesa, primeiro, procurasse dar um caráter de maior credibilidade a esse requerimento de informações, porque, do contrário, passa a não ter valor nenhum. E depois, que se a nova república quer efetivamente mudar esse país, primeiro tem que mudar os homens que dirigem esse país. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Eduardo Jorge.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores constituintes, demais presentes. A comunidade científica brasileira e as entidades representativas de trabalhadores da saúde de todo o país receberam com a maior preocupação a anunciada nomeação pelo Ministério da Saúde do Dr. Ricardo Veronese para substituir o Dr. Sérgio Aroca na presidência da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo declarações do próprio Dr. Ricardo Veronese, publicadas hoje na Folha de São Paulo, sua indicação para a presidência da Fundação Oswaldo Cruz deve ser creditada ao grupo parlamentar chamado Centrão. Mas o intuito do nosso discurso é divulgar um pequeno dossiê sobre esse cidadão, que é um cidadão mestre em colar nos poderosos de plantão. Vamos ver, por exemplo, atividades administrativas referentes ao Dr. Ricardo Veronese. A atividade administrativa mais conhecida desse médico de São Paulo é o fato de ter sido secretário municipal de saúde do prefeito Jânio Quadros. Foi, durante um ano, e foi demitido, segundo falou o prefeito publicamente, por incompetência. Em relação a atividades universitárias, o que é que a gente poderia citar sobre essa indicação do Centrão para a fundação mais importante do Ministério da Saúde? Primeiro, que ele tem péssima reputação no meio universitário. Tem vínculo comprovado com indústrias farmacêuticas, fazendo trabalhos pretensamente científicos, que na verdade nada mais são do que a divulgação de novas especialidades farmacêuticas, principalmente do laboratório Bristol. Ele é autor, entre aspas, de um livro sobre moléstias infecciosas, que ele recolhe capítulos de diferentes especialistas e publica, sem autorização desses especialistas, formando uma coletânea, que é o seu livro sobre moléstias infecciosas. Professor da Universidade de São Paulo, ele é evitado pelos alunos dessa faculdade, ao ponto de os pós-graduados originário da própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por conhecê-lo muito bem, recusa-se sistematicamente a receber a sua orientação nos cursos de pós-graduação. E ele é obrigado a conseguir pós-graduados em uma série de outras escolas que não a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além disso, ele é conhecido pelas suas atitudes alarmistas, nitidamente com o objetivo de promoção pessoal. Por exemplo, no último ano, só para citar algumas, ele denunciou que a lavanderia do Hospital das Clínicas estava totalmente contaminada. Foi feita a investigação, não se comprovou. Denunciou que o banco de sangue do Hospital das Clínicas estava com seus funcionários contaminados. Foram verificar, não era verdadeira as suas acusações. Em relação a atividades profissionais... Para concluir, senhor presidente. Em relação a atividades profissionais, o doutor Ricardo Veronese é um dos chamados empresários da loucura em São Paulo. Por quê? Porque ele possui hospitais destinados ao confinamento de doentes mentais na política mais retrógrada e antiquada em relação a esses pacientes. E mais, eu tenho aqui um dossiê, e que quero, vou pedir a transcrição, que mostra como é que se comporta esse empresário da loucura. Ele, para evitar e para burlar a chamada dupla militância, que é aquele fato de que dirigentes da saúde pública não podem ter interesses diretos em hospitais privados com fim lucrativo, ele registrou um sanatório, chamado Sanatório de Vila Formosa, em nome de sua mulher, ele junto com outros médicos que fizeram a mesma coisa. O sanatório, os donos são todas mulheres, não médicas. Agora, mais adiante, essas mesmas mulheres fazem procuração para que seus maridos médicos, dirigentes de saúde pública, sirvam como procurador dos interesses dos hospitais. Ou seja, é uma prática legal, mas é imoral, e que é para burlar a evidente dupla militância, que são dirigentes de órgãos públicos com interesse nas empresas privadas lucrativas da área da saúde. Quanto a questões éticas, senhor presidente, para concluir, quanto a questões éticas, senhor presidente, o doutor Ricardo Veronese, por exemplo, foi censurado pelo CRM de São Paulo por experiências em vivo com doentes de raiva. Ele injetou uma droga, interferon, com doentes de raiva, pessoas vivas, sem ter nenhuma indicação. É o típico caso de experiências com pessoas vivas, com seres humanos. Além do que, ele é conhecido em São Paulo por pregar o confinamento daqueles grupos de riscos, no caso da AIDS, ou seja, uma atitude segregatória, discriminatória. Então, do ponto de vista profissional, do ponto de vista ético, do ponto de vista universitário, do ponto de vista de atitudes administrativas, esse doutor Ricardo Veronese não tem menor condição de ser indicado para a Fundação Oswaldo Cruz, fundação que no passado e no presente tem dado contribuições da maior importância para a independência do país no campo dos insumos básicos da área da saúde, para a produção de um pensamento que está embasando toda a discussão sobre reforma sanitária. Então eu faço essa denúncia com dois intuitos. Primeiro, de divulgar esse dossiê específico sobre esse cidadão. Segundo, de chamar o ministro da Saúde a uma reflexão, de chamar o próprio setor do Centrão, que ele está dizendo que está bancando, não sei se é verdade ou não, a reflexão, que não pode ser tomada uma decisão de tal importância, de tal monta para a saúde pública brasileira, sem que as entidades científicas do país e as entidades dos trabalhadores de saúde, particularmente do Rio de Janeiro, sejam ouvidos pelo ministro da Saúde. Esse é o sentido da minha denúncia. E eu peço, senhor presidente, que seja transcrito na íntegra esses documentos da maior importância para a questão da saúde no Brasil.
O pedido de Vossa Excelência será atendido. Encerramos o pequeno expediente e informamos que está convocada a sessão da Assembleia Nacional Constituinte para amanhã às 14h30, em vista da possibilidade de um acordo para a votação do regimento, que está sendo analisado pelos líderes partidários depois de reunião com a mesa da Constituinte. O primeiro inscrito para a comunicação de liderança é o Constituinte Luiz Salomão, que falará pela liderança do PDT. Amaral Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ainda bem que hoje reabriremos o Congresso Nacional e estamos funcionando na Constituinte para manter a vigilância e acompanhar a obra literária do presidente Sarney. Não me refiro aos seus romances de escassa popularidade, mas sim à copiosa produção de decretos-leis, ainda mais impopulares, onde o presidente tem podido exercitar o seu estilo opaco de ilusionista. E com isso esconder da nação as concessões que vem fazendo nas costas do Congresso Nacional. Veja-se agora com a edição do Decreto-Lei número 2380, mais um Decreto-Lei do presidente Sarney, que a pretexto de alterar a tabela de escalonamento vertical de que trata o artigo 1º da Lei do Decreto-Lei 1447, de 13 de fevereiro de 76, e dar outras providências, produz, com um estilo conciso, digno de Machado de Assis, esta pérola, que é o parágrafo 2º, que aduz ao artigo 148 da Lei 5787, de 27 de junho de 1972, e que diz basicamente o seguinte: o valor do soldo de almirante de esquadra não poderá ser inferior aos dos vencimentos mensais de que trata o artigo 156 desta lei. Ora, a simples leitura desse parágrafo nos lembra um texto de James Joyce, porque não permite que se entenda rigorosamente o que pretende o decreto. É preciso fazer remissão a esse artigo 156 da Lei 5787, de 27 de 6 de 72, que diz o seguinte: os ministros militares do Superior Tribunal Militar terão vencimentos fixados em legislação específica. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, inspirado no olhar da Capitu de Dom Casmurro, isto é, de uma forma oblíqua e dissimulada, o presidente José Sarney acaba de conceder mais um aumento aos militares. Desta forma, como disse, oblíqua, através de um jogo de artigos de leis de épocas diferentes que não são citadas de uma forma explícita. E ao acrescentar a esse decreto a tabela, ao anexar a tabela de escalonamento vertical, que dá os coeficientes desde os oficiais generais superiores, almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiro, que tem o coeficiente 1000, até, passando por todas as patentes, até as praças, na verdade está-se aqui promovendo um aumento dos vencimentos dos militares a partir de 1º de janeiro. Pode parecer que se trata da consequência do Decreto-Lei 2364, de 22 de outubro de 87, no qual o presidente já vinha concedendo um aumento escalonado em duas partes, uma a partir de novembro e outra a partir de 1º de janeiro, que compunham os 108% de aumento dos militares. É um outro decreto-lei, na verdade, que modifica e equipara os almirantes de esquadra, os generais de exército e os tenentes brigadeiros aos ministros militares do Supremo Tribunal Militar. Infelizmente, não conseguimos coligir contra-cheques de generais de exército ou de almirantes de esquadra e de ministros do Supremo, do Superior Tribunal Militar, para fazer a comparação. Mas, evidentemente, que esta é uma forma de fazer as escondidas, de fazer, de uma forma antidemocrática, uma promoção de aumento dos militares. Não temos nada contra, ao contrário, somos favoráveis a que os militares tenham vencimentos dignos das funções que exercem. Desde a antiguidade, sabemos que o pior inimigo de uma nação é o seu exército mal remunerado. É o pior inimigo que uma nação pode ter. Porém, esta forma de conceder aumentos, sem estendê-lo aos civis, que de resto é um princípio fixado no projeto de Constituição que estamos debatendo, no sentido de que os aumentos aos militares sejam iguais aos aumentos dos civis, às mesmas épocas e aos mesmos coeficientes. E o que nós gostaríamos de saber é exatamente como ficará a situação dos servidores civis. Estão aí os funcionários do Serviço de Telecomunicações em greve, os Correios em greve, todos reivindicando melhorias salariais que compensem a perda do poder aquisitivo causada por essa inflação galopante. Mas o que tem recebido é a repressão do governo, é a má vontade, é a falta de diálogo para o entendimento em relação à fixação de novos vencimentos. O que se quer é exatamente esse tipo de isonomia. E é estranho, senhor presidente, que apenas um jornal, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, tenha se referido a essa matéria na sua edição de domingo, em que acusa a existência de um presente de Natal para os militares, em matéria assinada pelo jornalista Aziz Ahmed. Nenhum outro periódico se deu ao trabalho de interpretar, de decifrar esse texto de concisão machadiana, mas que, na verdade, visa, de uma forma oblíqua e dissimulada, favorecer os militares em detrimento dos servidores civis. É essa a denúncia que queremos fazer, esperando que o Presidente da República, nos próximos éditos de sua lavra copiosa, tenha mais clareza, tenha mais coragem e corresponda à alta função dignatária que exerce a nação. Muito obrigado.
Concedo a palavra em parte do horário do PDS ao constituinte Adilson Mota.
Senhor Presidente, senhores constituintes, a edição de decretos-leis, senhor Presidente, pelo atual governo, chegou às raias do deboche, ganhou foros assim de desfaçatez. Recentemente, senhor Presidente, tramitava aqui na casa um projeto de lei que visava reestruturar ou criar um sistema de carreira do funcionário público da União, funcionalismo público da União. E sofreu uma reação aqui unânime de todos os partidos no sentido da inoportunidade da apresentação daquela mensagem, porque estava a Assembleia Nacional Constituinte se tratando especificamente no capítulo da função pública desse assunto. E poderiam surgir novidades que colidissem com aquilo que fosse tratado na lei. Então, os próprios funcionários públicos pediram que não se aprovasse aquela lei porque não houve nenhum diálogo entre o governo e as categorias funcionais. Pois bem, senhor presidente, agora nós temos aqui no Jornal O Globo, edição de hoje, uma notícia de que teria havido uma negociação com o presidente da Assembleia Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados, e teria sido retirado o projeto, o que seria uma boa notícia, seria uma questão assim de racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, diz que o governo optou por adotar essas medidas através do decreto-lei. Então, eu quero aqui deixar denunciado mais uma vez essa farsa que existe hoje aqui. Naquela explicação de que precisa apurar a mensagem, como se isso fosse um assunto inadiável, apurar a solução, resolve optar pela figura do decreto-lei. E o pior, quando aqui se propôs no texto constitucional a estabilidade ao funcionário público aos 5 anos ou aos 10 anos, isso se constituiu num escândalo nacional. Aqui, através desse decreto que se vai baixar e antecipa isso, o secretário-geral do Ministério da Administração, da Secretaria da Administração, aqui diz que 96 mil servidores das antigas tabelas especiais que ingressaram na tabela permanente em dezembro de 85, sem concurso público, serão automática e definitivamente enquadrados no regime estatutário mediante processo seletivo interno. Eu creio que não precisa dizer mais nada, senhor presidente. Isso aqui é a negação de tudo aquilo que se está pretendendo fazer dentro da Assembleia Nacional Constituinte para moralizar a administração pública.
Concedo a palavra ao constituinte Paulo Delgado. Vossa Excelência falará pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, é com satisfação e, ao mesmo tempo, com apreensão que o Partido dos Trabalhadores anuncia sua vitória no pleito municipal da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, por ampla margem de votos. A satisfação se deve porque o PT, numa aliança com o PSB, vem mostrando que é pela coerência e pela organização dos setores populares que se pode construir a base de uma organização alternativa para a sociedade brasileira que possa fundamentar uma sociedade democrática. Não será possível construir uma sociedade democrática enquanto tivermos menos de 10% do nosso povo organizado em associações comunitárias, partidos políticos, clubes ou as mais diversas formas associativas. E a apreensão se dá, porque de Vila Velha vem também um sinal semelhante àquele que o eleitorado paulista deu ao Brasil na década de 40, naquelas eleições após a redemocratização, quando o povo de São Paulo elegeu um rinoceronte para a Câmara de Vereadores, com larga margem de votos. O voto do cacareco representava também a desilusão, a frustração e a desesperança do povo daquele período. E foi aquela desilusão e aquela desesperança, que na quadra seguinte elegeu um cacareco bípede que se tornou presidente da República por menos de um ano e depois veio a renunciar. E agora, de Vila Velha, vem um sinal. Não é mais um rinoceronte, é um mosquito que obtém naquela cidade uma grande votação. E esse mosquito tem um nome. É o nome que se dá, principalmente, à falência da política das classes dominantes, à falência da política da Aliança Democrática. O voto naquele anofelino é basicamente um voto contra escândalos e contra todas as formas de corrupção que estão presentes na sociedade brasileira. É um voto contra os 18 bilhões de cruzados que o governo Sarney empresta a duas grandes empresas, a Sharp e a Engeza, com juros inferiores aos praticados no mercado, porque os seus proprietários são amigos do presidente da República. O mosquito de Vila Velha é também um voto contra aquilo que ocorre no Senado da República e aqui também na Câmara dos Deputados, onde, em denúncias publicadas hoje pelo Jornal do Brasil, há um senador que emprega 3 filhos e a sua nora. Esses 4 empregados desse senador recebem salários que vão de 60 mil a 120 mil mensais, sem obrigação de comparecer ao local de trabalho. A família do senador é apenas um caso em que se verifica a generosidade da casa, que garante ganhos integrais a seus 5.400 empregados, não controla a frequência de ninguém e ainda paga a todos 120 horas extras mensais. O anofelino de Vila Velha tem também o nome que vem lá da Assembleia Legislativa de Minas, onde existe uma total insegurança para o controle da verba pública por parte da opinião pública daquele estado, de onde eu tenho a honra de representar parte do eleitorado. O sinal de Vila Velha, o mosquito daquela eleição, significa o arrepio que o povo brasileiro vem mostrando através da sua forma de manifestação eleitoral a todas as corrupções, a todos os descumprimentos de palavra, a todas as falcatruas que os partidos políticos e os homens públicos vêm patrocinando no país nos últimos anos. Para nós do PT, bem pesada a expressão, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, não tem mosquito, porque nós nos organizamos para organizar o povo, porque só assim nós temos condições de criar uma sociedade democrática e verdadeiramente alternativa a essa que temos hoje no Brasil. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao constituinte Siqueira Campos. Vossa Excelência falará pelo horário de liderança do PDC.
Senhor presidente, senhores constituintes, o Partido Democrata Cristão, entendendo que não se justifica de forma nenhuma deixar de votar o regimento interno, as alterações do regimento interno da Constituinte, ainda este ano, agora no final desses trabalhos, vem fazendo um esforço no sentido de convencer as diversas áreas a chegarem a um entendimento. Entendimento que não se justifica deixar de acontecer, porque nós somos políticos e, além de políticos, fomos eleitos pelo povo com um mandato exatamente para a base do entendimento, a base do diálogo, chegarmos àquilo que o povo brasileiro espera, que é uma Constituição que reflita a realidade do país, os anseios do nosso povo. Assim, senhor presidente, é com muita satisfação que estamos vendo se aproximar o momento de um entendimento entre as diversas lideranças dos diversos segmentos, dos diversos partidos que têm assento na Assembleia Nacional Constituinte. O presidente Ulisses Guimarães, que tem feito um esforço hercúleo para que a Constituição, a nova Constituição brasileira, seja promulgada o mais rapidamente possível, convocou as lideranças partidárias para o entendimento amanhã às 11 horas. Nesta reunião das 11 horas da manhã, certamente pelo que foi tratado hoje, e o PDC esteve presente, chegaremos ao entendimento final e votaremos amanhã à tarde as reformas, as mudanças do regimento interno, para que os prazos comecem a ser contados e daí possamos vislumbrar uma data o mais próximo possível de promulgação da nova Carta Magna. A verdade, senhor presidente, é que demorou muito. Os nossos trabalhos vêm se arrastando de uma forma lamentável. E não poderíamos encerrar esse ano sem que chegássemos a esse entendimento e votássemos pelo menos aquilo que é indispensável: o regimento interno, as mudanças no regimento interno, para que esses prazos, como já disse, comecem a correr e a gente tenha uma definição. Porque encerrar os trabalhos agora, senhor presidente, eu estou concluindo, seria um absurdo encerrar sem votar essas mudanças que estão sendo feitas no regimento interno. Não há nada que possa justificar. Assim, eu quero me congratular com as lideranças de todos os partidos, dos chamados partidos de esquerda, dos de centro, dos de direita, o Centrão, porque hoje verificamos que todos estão conscientes de que é um dever nosso partirmos para as festas natalinas, para as festas de fim de ano, de início de ano, já com o nosso dever cumprido, com o regimento totalmente votado e os prazos já estabelecidos para que as emendas possam ser apresentadas e possamos votar ainda em janeiro a maior parte da nova Constituição.
Concedo a palavra à constituinte Bete Aziz. Vossa Excelência falará pelo horário de liderança PSB e terá 1 minuto e meio.
Senhor presidente, senhores constituintes, Macarinho. Graças a Deus, o objetivo principal da vontade e da determinação da maioria do grupo que aqui se denominou Centrão, esse objetivo ou essa vontade, repito, graças a Deus, foi denunciado a tempo e a imprensa brasileira teve o bom senso de divulgar estas denúncias no sentido de coibir o avanço desse objetivo sinistro. Eu me refiro ao propósito velado do senhor presidente da República de usar este grupo majoritário para inviabilizar as eleições diretas para a presidência da República no próximo ano, inviabilizando até as eleições municipais de 1988. É bom que a gente registre o bom senso da grande maioria de constituintes nesta casa, que após ter contato com as suas bases, com os seus eleitores, chegaram à absoluta e indiscutível conclusão de que ninguém desta casa poderia passar o recesso das festas natalinas em contato com a sua família e com os seus eleitores, sem sermos todos nós acusados de estarmos protelando os trabalhos da Constituinte para inviabilizarmos a vontade absoluta do povo brasileiro, que é votar para presidente da República em 1988. Hoje, senhor presidente, na reunião que acabamos de ter com todas as lideranças partidárias e a presença do presidente desta Constituinte, já se pode sentir que há uma necessidade forte, há uma vontade forte dos constituintes de acabar de uma vez por todas com esta discussão sobre a questão regimental e avançarmos na discussão e votação do projeto de Constituição. Eu quero, portanto, registrar aqui a participação do Partido Socialista Brasileiro nesta reunião e quero ainda aproveitar a oportunidade para parabenizar o ilustre deputado Ademir Andrade, que hoje, aqui desta tribuna, anunciou o seu desligamento do PMDB para se filiar ao Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao constituinte Edmilson Valentim. Vossa Excelência falará pelo horário de liderança do PCdoB e terá 1 minuto e meio.
Senhor presidente, senhores constituintes, falamos hoje desse plenário vazio, no momento em que deveria estar lotado e votando o projeto da Constituição, principalmente pelo fato dos deputados que compõem o chamado Centrão de fugirem do seu compromisso com o povo brasileiro de estar aqui nesse plenário para desenvolver os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E também, senhor presidente, nesse momento, gostaria de, em nome da liderança do Partido Comunista do Brasil, deixar aqui, trazer aqui aos constituintes presentes e à casa a nossa solidariedade e a nossa presença na luta em que os trabalhadores do nosso país, frente a uma ofensiva das mais desastrosas do governo, no que diz respeito à sua política salarial, traz nesse momento, véspera de final do ano, tristezas, traz mais misérias e acrescenta mais desolação à vida do nosso povo, à vida do trabalhador brasileiro. Nesse momento, encontram-se em greve diversas categorias no nosso país. Mas do que diz respeito diretamente ao governo Sarney, trazemos hoje nessa casa o nosso apoio à luta dos trabalhadores ligados aos Ministérios das Comunicações, aos trabalhadores dos Correios e Telégrafos, das empresas de telecomunicações de todos os estados e dos profissionais de processamento de dados. Senhor presidente, esses trabalhadores se encontram em greve, uma greve contra essa política de arroz salarial, com toda a justiça, uma greve pacífica, uma greve ordeira, uma greve como todas, aliás, como todas as greves de trabalhadores são, uma greve com um objetivo de reivindicação salarial claro. E o que acontece é que encontram na direção desse ministério, desse importante ministério, um político que ainda não aprendeu ou que não tem simpatia pelo ponto de vista de negociação com o ponto de vista democrático de solução de problema reivindicatório. Vamos concluir, senhor presidente. E o que acontece é que, nesse momento, mais de 250 demissões em todo o Brasil, inclusive de departamentos inteiros, com funcionários com mais de 20 anos de casa, onde receberam, inclusive, diplomas por aproveitamento, foram demitidos simplesmente porque fizeram uma greve de reivindicação salarial. Gostaria, senhor presidente, de alertar ao senhor Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, que até o momento todo o esforço, inclusive do presidente dessa casa, Ulisses Guimarães, no sentido de se negociar e que se chegue e que se abra as negociações para que tenhamos soluções satisfatórias para esse movimento grevista. E quero dizer aqui que os trabalhadores do Rio de Janeiro, da Embratel e das empresas de telecomunicações do estado, que ainda se encontram em greve e que firmaram uma posição em assembleias no dia de ontem e de domingo, que só saem da greve com a volta dos readmitidos e abertura das negociações. E também, se continuar as demissões, que é a tendência do senhor ministro, eles podem chegar, inclusive, aqui a um colapso nas telecomunicações de rádio e televisão, porque ainda mantém esse sistema funcionando. com uma prova de toda a responsabilidade que esses trabalhadores têm no momento, mas que devido a essa posição de força, de radicalização e de intransigência de um homem que não deveria estar nesse ministério, mas que está para satisfazer e para fazer e para servir a um governo decadente, a um governo desacreditado, a um governo que oprime o nosso povo do ponto de vista econômico e social. E que se esse ministro não ceder às negociações, não ceder, que esse ministro não tenha uma postura de relacionamento com esses trabalhadores, que outros ministros em outras pastas tiveram, poderemos ter, breve nesse país, uma radicalização que não interessa a ninguém. É nesse sentido que conclamamos aos colegas constituintes a intercederem também, para que evite esse tipo de solução ou esse tipo de acontecimento num ramo tão importante para o nosso país, que é o setor das telecomunicações. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Paulo Magarini. Macarini, Vossa Excelência falará pelo horário de liderança do PMDB.
Senhoras e senhores constituintes, devo reconhecer que a Assembleia Nacional Constituinte atravessa, em parte, uma crise de credibilidade perante a opinião pública desse país. Pelo menos pude sentir em visitas que fiz ao interior desse país. Questionando a matéria, senhor presidente, chego à conclusão de que esta crise tem algumas origens. A primeira foi a adoção do regimento interno, que, desprezando os precedentes de 1934 e de 1946, entendeu de constituir 24 subcomissões com a participação de todos os constituintes, para iniciar, sem qualquer anteprojeto, sem qualquer perfil definido, os trabalhos da elaboração da nova carta, que depois foram convertidos nas 8 comissões temáticas e, mais recentemente, na comissão de sistematização. O segundo ponto, senhor presidente, reside no fato de que, não apenas o Brasil, mas em todo o mundo, o poder legislativo, que não tem orçamentos, que não tem exércitos, que não tem poder de comando, apresenta-se frágil e vulnerável perante a opinião pública. Mas creio que faltou, por parte da Assembleia Nacional Constituinte, por parte da Assembleia de modo geral, e a cada um de modo particular, faltou a divulgação deste trabalho incansável a que nós estamos empenhados desde fevereiro do ano em curso. Porque no momento em que fiz sentir aos agricultores desse país de que a Assembleia Nacional Constituinte votou um dispositivo tornando impenhorável, insuscetível de execução, as propriedades rurais até 25 hectares, transformando em dispositivo constitucional praticamente aquela regra estabelecida no Código Civil para tornar a propriedade até 25 hectares o bem de família, um instrumento de trabalho do agricultor, para que o seu financiamento, o crédito, fosse liberado em função do seu cadastro, da sua capacidade laboral, e também tivesse como garantia o penhor de suas safras, e ainda mais, senhor presidente, quando a Constituição prevê que a lei complementar definirá uma política agrária para defender os preços justos, a rede de armazéns e silos, o crédito rural, o seguro total, o seguro obrigatório e total, os processos de biotecnologia, de irrigação, de assistência técnica, constituindo-se nas grandes conquistas dos trabalhadores rurais desse país? Os agricultores passaram a entender que o trabalho que nós estamos aqui realizando vai ao encontro das suas reivindicações e, acima de tudo, na esperança que a Assembleia Nacional Constituinte escreva uma carta que represente não apenas um marco de desenvolvimento econômico e social desse país, mas, acima de tudo, que norteie uma nova política capaz de fazer com que esse país conquiste o lugar de destaque que lhe está reservado no Concerto das Nações. Mas gostaria ainda, senhor presidente, de me referir à parte mais nobre da Assembleia Nacional Constituinte, representada pelas audiências públicas, que aqui durante longos dias nós tivemos a oportunidade de presenciá-las, recebendo aqui para depoimento, desde o secretário de uma associação de moradores até as mais altas autoridades desse país, onde a participação popular, através do questionamento, da exposição de motivos, das suas reivindicações, começou a traçar os rumos que devem nortear os destinos da Assembleia Nacional Constituinte. E gostaria de dizer que entendo que nós não podemos escrever uma carta nem à esquerda, nem à direita. Nós temos que escrever uma carta de acordo com a face deste país, para que nós possamos, através deste documento, desse estatuto, iniciar uma nova fase na vida política e econômica desse país. Portanto, senhor presidente, nesta oportunidade, tenho certeza de que há de prevalecer o bom senso, a negociação, a conversação, para que possamos, em breve tempo, promulgar esta carta, que há de representar não apenas a esperança, mas, acima de tudo, uma nova fase, uma nova era para esse país. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem. Concedo a palavra pela ordem ao nobre constituinte José Costa.
Senhor presidente, em função de o regimento da Assembleia Nacional Constituinte exigir quórum qualificado para apreciação de determinadas matérias ou para ou como condição para a tramitação em regime de prioridade ou de urgência dessas mesmas matérias, eu não tenho negado apoio à solicitação de eminentes companheiros, senadores e deputados, apondo a minha assinatura em quase todos esses documentos. Ocorre que, há poucos instantes, fui procurado por uma jornalista e, talvez em função dessa minha posição, me indagava ela da minha filiação, da minha associação a um grupo que surge agora com o nome de Grupo do Entendimento ou do Centrim. Eu pertenço ao PMDB, esse é o meu partido, estou absolutamente desvinculado de qualquer grupo e quero manter a minha postura absolutamente independente na Assembleia Nacional Constituinte. Parabenizo os eminentes companheiros que se associam, que se agrupam no sentido de viabilizar entendimentos na Assembleia Nacional Constituinte. Agora, me reservo o direito de atuar aqui neste plenário com absoluta independência e dissociado de grupos. Eventualmente, posso assistir, posso acompanhar a reunião de quaisquer desses grupos, como constituinte, mas a minha posição está absolutamente desvinculada de grupos. E a minha eventual assinatura, a posição da minha assinatura a qualquer desses documentos é em função da praxe parlamentar que a caracteriza apenas como mero apoiamento. Era essa a comunicação que eu queria fazer à casa e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me deu de fazer.
Passa-se a ordem do dia. Os senhores constituintes que tenham proposições a apresentar, queiram fazê-lo. Estão presentes 262 senhores constituintes. Não há número para a votação da ordem do dia estabelecida para a presente sessão ordinária. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, antes convocando para amanhã, dia 16, quarta-feira, às 14h30, a uma sessão ordinária com a mesma ordem do dia da presente sessão. Estão levantados os trabalhos.
Telefonei, você tinha saído.